mais ouvi falar de amor, nunca mais eu vi a flor.
Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 322. E a gente tá ouvindo aí esse gigante do samba, essa voz inconfundível, que é Arlindo Cruz, em sua versão no MTV ao vivo, da música Saudade Louca, um dos clássicos de Arlindo Cruz, que tá se recuperando de um acidente vascular cerebral e que certamente estamos todos aqui na torcida para uma breve recuperação e que certamente ele vai estar podendo voltar a fazer o que ele faz de melhor, que é alegrar a galera aí com suas canções. Estará inclusive sendo homenageado no super evento que vai ser o Reis do Samba em sua terceira edição, que leva a assinatura da galera da Festa Cheia e que vai contar com Péricles, Jorge Aragão, Fundo de Quintal. Então essa galera vai homenagear Arlindo Cruz nesse evento que vai rolar dia 8 de abril.
Aniversário do podcast.
Já disse, vou comemorar lá.
Vai, né, João?
Eu vou. Sem vocês, eu vou.
No próximo programa, a gente já tocou Péricles, já tocou
Fundo de Quintal.
Eu vou trazer uma indicação de Jorge Aragão no próximo programa.
Jorge Aragão, né?
Já separei.
Olha aí.
Tá chutando o carro, foi?
Não, veja só. Eu tô na dúvida. Eu conheci a música, eu não sou do pagode, né? Mas não é do samba, né? Esses caras aqui são mais
samba,
né? Mas esse estilo aqui, eu não... Não me incomoda, assim. Não acho ruim. Eu acho... Os caras escrevem bem... Né, consegue falar de amor.
São poetas, são poetas.
Conseguem tocar de forma. E outra coisa, não é fácil ser tão direto, tão simples quanto eles, quanto o samba consegue ser.
Cartola, né? Aí você vai lembrar logo.
Muito simples.
Pois é.
E
da simplicidade genial do
Cartola. E às vezes você não presta atenção pro bloqueio. E tem uma música que vai ser a do próximo. Eu não vou entrar
agora. Vai dar spoiler?
Eu vou dar
spoiler,
só o trailer.
Musicista é foda, né?
Spoiler. Só o trailer. E vai ter uma música que eu conheci através de uma banda de rock. Na versão dela, e é o que eu vou trazer. Eu só tô na dúvida se eu trago a versão rock ou a versão...
Vamos ver se a turma no Twitter. Se a turma no Twitter vai descobrir.
Pronto, feito o desafio até lá.
Fiz o cálculo aqui rapidinho, viu? No mesmo dia do show, a gente vai estar completando 1.096 dias de 45 minutos.
1.096
dias,
cansado. 1.096 dias que o grupo é mais nervoso na madrugada do que durante o dia. Pense.
Pois é, galera. Então, Reis do Samba tem ingressos à venda em bilheterias digitais aí, inclusive no Bilheteria Digital, e também no Figueiras Calçado. A área VIP está custando R$40 a meia entrada e R$80 a inteira. E a mesa prata sai por R$500, mesa ouro por R$600. Então tem opção para todos os gostos,
tem camarote também. Camarote avulso R$90 e o família por R$1.200.
Então, tem opção pra tudo quanto é bolso aí, pra tudo quanto é estilo. João, aí tem que ir pro nervosismo, né?
Por quê?
Nessa aí o cara tem que ir pro nervosismo, né?
Não
é o camarote aí.
Vou dar spoiler não, jovem.
Então é isso aí, galera. Reis do Samba, galera da Festa Cheia, acertando em cheio novamente.
Faixa vermelha amarrada na testa e faca nos dentes.
Rambo. John Rambo, olha, John.
Se fosse show de Belo, ele tinha faixinha, tranquilamente. Agora Fundo de Quintal, os caras que tem, não.
A vermelhinha, o cara sai preparado.
O cara vai armado. Faca nos dentes, é isso mesmo. E aí, galera, cerca de um mês depois do Reis do Samba, já em comemoração ao Dia das Mães, né? O fim de semana do Dia das Mães, 12, 13 e 14 de maio, galera lá do Vilagem Porto de Galinhas, que está participando da campanha Ame Daniel, vai estar fazendo uma ação especial voltada para esse fim de semana específico do Dia das Mães, que incluem as datas que eu falei, de 12 a 14 de maio, onde se você utilizar, a partir dessa promoção, dessa campanha, se você utilizar, ao invés do nosso código promocional, que já é o super tradicional, o Podcast 45, para esse fim de semana você esquece, tá? Se você está querendo fazer um fim de semana especial para sua mãe, para sua mulher, seja para quem for, vai lá. Você vai colocar o seguinte código, ame.daniel. Se você utilizar, você ou qualquer pessoa que utilizar esse código promocional, ame.daniel, você vai estar participando diretamente da campanha, uma vez que a galera do Vilagem vai doar toda a verba que foi adquirida através desse código...
Toda a diária.
100% da diária. Obrigado, Fred, pelo esclarecimento. Vai ser convertido todo para a campanha Ame Daniel, que é um garotinho que está precisando muito da energia positiva, das orações, de pensamentos positivos aí, de boas vibes,
também,
que
a galera possa encaminhar a vida dele.
Exato.
E garantindo a vida dele, garantir também a
qualidade, né?
De vida para ele. E esses momentos são momentos em que a gente tem mais esperança na sociedade, né? Quando a gente vê que uma campanha dessa, rapidamente, já está dando certo. Eu vi um depoimento muito emocionado da mãe dele agradecendo quando passou de R$70 mil. Só que a gente sabe que, para alguns problemas de saúde, R$70 mil é o começo.
O começo de um esforço financeiro que a maioria da população não pode pagar, né?
E você se imagine, velho, você precisar...
Fred, eu não consigo nem pensar na hipótese de ver meu filho passando por uma necessidade dessa.
E você pensar assim, se eu não vender meu carro, minha casa, tudo, não dá.
Eu não consigo pensar e assim, o que tipo de desespero ocupa a cabeça e o coração de uma pessoa que passa pelo que a família de Daniel está passando.
E só assim, eu sei que a turma que escuta o podcast abraça tudo que a gente faz, assim, as campanhas, a gente já... todos os anunciantes que a gente anuncia aqui, o pessoal vai lá, tira foto e abraça. Então, assim, nesse caso específico, eu vou pedir realmente pra turma abraçar, mais do que nunca, assim, que a turma...
Uma coisa que vai além da gente, né?
Que o pessoal compra essa ideia e vai. Porque primeiro é o seguinte, você vai estar aproveitando o Village, que é um lugar sensacional.
Pois é.
No Dia das Mães, que é uma data especial.
Por um ótimo valor, R$270.
Exatamente, por um preço muito bom e ainda vai estar ajudando. Então, assim, essa campanha especificamente, já que vocês abraçam boa parte do que a gente anuncia que vende, essa, por favor, cheguem junto, cheguem
junto. Pois é, e se você puder levar sua família, que é o que um evento desse sugere, né? Uma saída, um fim de semana desse no Village sugere, pode ter certeza que você também vai estar cultivando o amor dentro do seu próprio círculo mais íntimo, né? Você vai estar provando, mostrando com atitudes para aqueles que lhe são mais próximos, o valor de participar e de fazer parte de uma campanha, de um movimento como esse, que é um movimento que está fundamentalmente em busca de fazer o bem para um próximo, né? Bom, galera, então vamos. Daqui a pouco a gente vai começar aqui efetivamente o nosso debate do 322, onde a gente vai tratar principalmente do cenário depois do sorteio dos confrontos das quartas de final do Nordestão, mas antes de a gente entrar aqui na pauta propriamente dita, eu queria agradecer a todos vocês, mais uma vez, e já está ficando repetitivo, né? A gente agradecer a vocês, mas de fato é o mínimo que a gente pode fazer pelo tipo de resposta que vocês nos dão. Eu queria agradecer de coração a maneira como cada um de vocês se engajou no nosso canal no YouTube, o Podcast 45
Minutos.
Podcast 45 Minutos lá no YouTube, né? A maneira como vocês entenderam o novo produto, o primeiro produto que a gente está levando oficialmente
para
o nosso canal.
E completo o que você está falando de entender, a quantidade. Não é de visualização, não.
De comentário.
A turma ajudando como pode, dando dica, o som, a luz, o quadro, o assunto.
Quase todos corretos.
Não, exatamente.
Quase todos, assim, que você olha assim, tipo...
E assuntos que a gente já vinha debatendo, que só mostra a sintonia que tem entre o que vocês querem e o que a gente quer oferecer também.
A gente é realmente querendo...
Melhorar.
Ajudar. Meu irmão, o conteúdo tá massa, tá ótimo, mas se ficar isso aqui um pouquinho, tal, meu irmão.
Já, todo mundo já disse, porra, melhorou muito, né? Do piloto pro
enquadramento. A gente sabia que ia melhorar.
São algumas coisas, tipo, o enquadramento, de fato, ele ficou um pouco na esquerda, você pode ver que fica um espaço vago.
Mas acho que ali foi proposital. Ali eu já acho que ficou legal como tá.
Aí tá, mas acho que já...
Mas enfim, são coisas.
São coisas assim que ficam, por exemplo, ainda que a gente discorde, mas tem, por exemplo, teve gente que não viu problema nenhum, mas teve gente que achou... Mas todo mundo com o mesmo objetivo. Isso é que a galera abraçou.
Sim, acha arretado. Esse que é o ponto. E assim, a gente ainda não tá...
Um detalhe, já que você falou do vídeo. No vídeo eu falei que... Eu já tinha negócio de Ivanildo, que ó, quem quer achar pode colocar no link. Um cara achou o post, nem lembrava outra vez que eu tinha feito. Era um post de 2010, quando o Givanildo foi contratado pelo Sport. Aí eu escrevi o post, o cara...
Ou seja, foi no podcast, foi no blog, foi no canal... Não, essa não, história pô, tá conhecida em todos
os podcasts. Se brincar, saiu no diário, a gente não sabe.
Saiu sim.
Aí acabou sim. Acabou sim.
Não, veja, mas saiu por um sentido. Porque como
eu escrevi.
Não.
Eu contei lá também.
Não, pô, é uma questão óbvia. Quando eu faço o blog, a coluna de segunda-feira que eu faço é um apanhado do blog.
É alimentada pelo blog.
É alimentada claro. pelo que saiu no blog. E como eu tinha acabado de escrever isso, o Givanildo tinha chegado, então isso foi detalhe. Ele leu, que eu lembro até que Álvaro Claudino mostrou. Eu acho que cobri o esporte nessa época, eu não lembro direito. E Álvaro Claudino mostrou a Givanildo. Mas enfim, de certa forma, o que eu achei interessante foi que no vídeo a gente fala dessa história da que tá total.
E a turma achou.
Primeiro, mais do que achar, um cara perguntou, disse, sobre esse. Essa história que você falou no vídeo,
esse bicho discorda até pra concordar.
Não, então discorda, eu só tô. Olha. Não, porra. Só tô explicando melhor, tô concordando que você tá explicando melhor. Só dizer assim, que não foi um cara, foram dois. Um cara ficou com a dúvida e outro cara.
Ajudou.
Sanou a dúvida.
Você, qual é a história, Cássio?
Hã?
Qual é a história?
Tem o link no
vídeo. Pois é, galera, a gente teve mais de 6.500 visualizações no nosso piloto e na nossa primeira edição, né?
Entrou no Face agora que eu vi.
Pois é.
E rodando.
Então, obrigado. Por favor, se inscrevam. É muito importante pra gente que vocês se inscrevam. A gente, apesar de vocês como consumidores do podcast, a gente já ter esse público estabelecido, a gente precisa também se estabelecer na plataforma YouTube. E é muito importante que vocês nos ajudem.
A gente conversou, né, sobre que o YouTube apoia alguns projetos quando chega. Eu falei que era 100 mil inscritos, mas... Um dos nossos ouvintes já está mandando os links para
a
gente.
Que é exatamente o que o Cássio fala, né? A galera já vai trazendo novas informações. E
são 10 mil inscritos, então ficou bem viável.
É.
Falta vir para o Recife também o YouTube, mas...
Mas galera, por favor, inscrevam-se lá, ofereçam, sugiram, mostre para um amigo seu que você conversa sobre futebol, mostre para ele também o trabalho que a gente vem desenvolvendo.
Só lembrando que vai ter um novo... Vai pro ar terça-feira.
Terça-feira que vem.
Já um novo.
Já um tá novo Escolha o Mó, que já está gravado.
Infelizmente, desde já...
Com os mesmos problemas. Gravado no mesmo dia.
Só antecipando, assim, tudo que a galera falou ali provavelmente terá no próximo.
Então, aí depois.
Mas assim, aí.
Dá pra ter o terceiro?
Esse é o segundo, porque toda vez. Esse piloto me confundi muito. Mas enfim, esse foi um. No segundo, provavelmente, muito próximo ao dois, mas no três, a ideia de fazer algo diferente, até algumas sugestões, como a inserção de vídeo que poderia ter tido quando na hora que a gente escreveu os
times. O vídeo vai ter possivelmente no 2.
É, porque já tá, a edição já pode ter até no 2, mas em relação à luz, enquadramento, som, tudo aqui.
Som, foi no mesmo dia, né?
Fica por 3.
A galera trocou de camisa, tudo pra ficar mais bonito, mais organizado, mas.
mas tá se entregando aqui.
Cássio, né? Trocou?
Cássio meteu o casacão do Penharol.
Deixando claro, a galera fica passando que eu que levo. A galera pediu pra eu levar, é foda isso. Só leva o casaco.
Mas por que a galera pediu pra você levar?
Cássio,
porque ele vai só. Se você não levar, você vinha só.
Se eu levasse, ele vinha só.
Eu tenho uma sugestão.
Ele ia mesmo.
Eu tenho uma sugestão. Que você leve e ele passe a fazer parte do varal.
Pô!
Do cenário.
Ele vai
do
varal, não tem o varal.
A gente vai colocar.
Vai mudar. A gente foi surpreendido. Ali, vamos ser honestos. Ninguém avisou a gente que aquelas camisas
estariam ali.
Estariam lá.
Mas na próxima vai estar. A gente vai deixar as camisas mais próximas
daqui. O casaco no varal.
O casaco do Penharol é o sexto elemento do podcast.
Ele
foder esse Cabral.
Cabral.
Cabral sétimo.
Agora eu fico feliz que recuperaram esse casaco.
Não é sequer terceirizado. O casaco tem FGTS.
Fala de terceirização, não, bicho.
Tem FGTS. Eu tô falando com o cara certo. Eu tô falando com o cara certo aqui.
Tem FGTS.
Mas o casaco.
Ainda bem que recuperaram. Recuperaram o casaco, né?
O FGTS não tá em dia, mas tem FGTS o casaco.
O casaco ficou puto com a FGTS que atrasou, foi pra LX, isso faz que volta.
Meu irmão, e quando eu vi aquele negócio, eu dei uma estiladinha ali
assim. Ele ficou nervoso, a gente sabe.
A preocupação dele foi se a gente tinha escolha de não
vender. Mas aí eu entendi, porque eu já falei pra você de outro site de venda.
E é negativado.
Não, pra galera explicar aqui. Rafael colocou o casaco da LX à venda, assim. Não era, eu pensei por um momento que aquilo ali fosse um print, uma montagem, quando eu fui ver, eu disse, é porra do site mesmo. Vai dizer, bicho, que resenha é essa? Aí esse cara disse, não, porra, mas a gente não vai vender, não. Eu disse, sim, porra, mas...
Se alguém comprar, eu vou ter que entregar, né, porra,
aí,
não,
cara. Aí por que eu falei isso? Como eu nunca vendi nada no OLX, assim, não sabia, não sei como funcionava, mas tem outros sites que, como você tem um perfil, que se você faz, bota alguma coisa à venda e alguém compra, e na hora que alguém compra...
É um sistema de avaliação, tanto do vendedor quanto de quem está comprando.
Aí, e você diz, não, não está à venda, tipo, faz essa sacanagem, você meio que... Disse, ó, o cara
está fazendo
brincadeira.
A avaliação do podcast no LX
está péssima, negativada.
Se foi o nome de Rafael, na
próxima... Foi o nome do podcast, meu amigo.
Foi do pódio.
Eu só espero que o pódio está péssimo.
No LX.
Se o pódio um dia quiser vender alguma coisa e nem gosta de vender coisa, né? No dia que no dia que o pódio quiser vender alguma coisa da LX... Vai ter
um tá cogitando.
Botar anúncio lá, né?
E o bar é o preço.
Vender episódio, né?
Tava 45 contos. Se a turma tivesse visto mesmo, ia ter muita oferta. Viu?
Tá cansado, viu? O cara é só fã de Cássio.
Foi 2000...
O fã de Cássio paga R$1.000, menino.
2011. Foi, eu trouxe até a toalha do Uruguai, do Peropa tu também.
Foi.
Acho que foi 2011.
Tá cansado, 2010, já. 2011.
Tá na hora. Demais. Tá na hora se a turma for lá no Uruguai, tá trazendo um novo, viu?
Tá ligado?
Dá bem, mano. Eu gosto do meu casaco, tá tranquilo.
Olha só, galera. Vou fazer uma coisa que a gente não faz normalmente, que é mandar abraço aqui. Mas vou mandar um abraço. Pra uma...
É verdade. Né?
É difícil não mandar um abraço aqui. Mas eu vou mandar um abraço aqui pra uma galera que tá merecendo.
A todos.
A todos, primeiro, a todos. Meu abraço a você que tá ouvindo o nosso programa.
Aproveitar a oportunidade aqui, ó.
Um abraço a todos vocês que pagam a família 45 minutos.
É,
mas queria mandar um abraço especial para uma turma, a turma da Terra Boa, a turma da Boa Terra, na verdade, a turma lá da Bahia, que abraçou o projeto 45 minutos com a mesma paixão com que a gente foi recebido aqui no mercado do Recife, né? E eu falo do projeto 45 minutos porque é uma coisa que começou no podcast, mas que já se ligou diretamente com um novo projeto, que é o canal no YouTube. Inclusive, a gente recebeu um áudio aqui, que foi até Rafael que disponibilizou pra gente, um áudio do assessor do Bahia.
Vitor Itamar, um abraço, viu?
Um abraço. Esse áudio ele não mandou pra você, né?
Não, ele mandou pra Carolina Fonseca, que já trabalhou com a gente lá no Diário, hoje assessor do esporte, falou, ó, já chegou lá na Bahia, o pessoal tá gostando.
Aí mandou o áudio dele elogiando o primeiro episódio do Escolha ou Morre.
E uma coisa muito legal, que é um pouco do que a gente falou também no YouTube, é que o pessoal da Bahia participa muito, né? Os torcedores do Bahia e do Vitória. E assim, eu peço que continue participando, porque, queira ou não queira, por mais que a gente tenha virado foco, acompanhado jogos, lendo notícias, eu passei a seguir todos os jornais da Bahia, leio as notícias, vejo o máximo possível de jogos, eles estão lá.
É verdade.
Então, assim, sempre que a gente cometer um escorrego aqui, sempre que a gente não perceber, a gente vai discordar muitas vezes, mas também vai concordar e pelo Twitter, sobretudo.
E vocês veem como a gente interage com todo mundo.
Pelo Twitter, sobretudo. No YouTube, a gente ainda não aprendeu a interagir, não. mas a gente tá lendo.
Bora, Vitor Hugo.
É. Mas, de certa forma, esse é um caminho que tá no início ainda e era um projeto da gente, a ampliação da cobertura. Na verdade, não era um projeto. É um projeto que surgiu no momento que as pessoas começaram a aparecer. Disse, ó, faz um dia uma análise aqui do Bahia. Aí como é que... Foi vendo, foi surgindo essa demanda.
Galera já tá pedindo telecast, pô.
E determinada, só aqui, pela tabela a gente vai falar mais na frente, pode ter perna pro Bahia. Mas supondo que fosse o caso de um Bavi na final, provavelmente teria.
Certamente, com certeza.
Ou um Bavi na semifinal. Já
também, vale.
Um Bavi na semifinal
vale. Que não vai ser simultâneo?
E detalhe, vai ser um jogo que...
Todo mundo vai ver.
Na final não pode ter Bavi, né?
Detalhe, Fred, talvez seja simultâneo.
Porque certamente é quarta-feira pra Salvador.
Mas
você pode dividir a televisão, você pode estar no pitcher, pode botar... uma semifinal de um lado, outra do outro. Mas enfim, sobre essa história da demanda, não era um projeto lá atrás, como a gente fala lá atrás.
Não era.
Ele surgiu mais por parte das pessoas. A gente abraçou a causa, hoje faz com naturalidade. E ao mesmo tempo, por exemplo, os cearenses acabaram não tendo a participação boa na Copa do Nordeste. O Ceará nem jogou e o Fortaleza caiu na primeira fase. Mas isso valeria para Fortaleza também. De certa forma, as outras capitais, em um número menor, sendo bem franco, devem entrar. Mas, assim, nesse primeiro momento, abraçar Salvador e Fortaleza, você já mostrava uma amplitude nordestina que as outras capitais, e não só capitais, porque Campina Grande, pela representatividade que tem com o Campinense
13... Tem audiência interessante,
tem audiência, no podcast. Sempre tá bolinha do analista lá no blog, pelo menos acho que no podcast também. Então, isso é natural que, a médio prazo, isso entra também, assim, e tá ficando de um jeito que a demanda da gente tá ficando até bronca pra gente gravar, mas que é um objetivo nosso,
esse podcast 45 minutos, que as pessoas enxerguem como algo do Nordeste. E no momento que isso acontecer, pra gente já vai ser uma vitória.
Isso, sem dúvida.
Só lembrando que Campina Grande é Pernambuco ainda. Né? Vitórias seguidas, né? É. Leva um golzinho contra de vez em
quando. Faz parte do jogo.
Jogou fora de casa no FPF, levou.
Hã? Como é que é?
Teve um jogo duro fora de casa no FPF, a gente dominou o jogo no final.
No fim. Faltou técnico ali, né?
Eu já tinha acabado o jogo.
Técnica, na
Faltou
verdade.
Técnico, né?
Faltou técnico.
De som.
De som, de imagem.
Ah, é difícil. Faltou o técnico de som, ali.
Videocast pode quer chegar com
fúria, meia culpa.
Galera, só pode.
Bom, galera, nesse programa aqui a gente vai tratar da configuração. Pois não, mestre.
Última vez que eu interrompo, desculpa.
É nada. Desculpa, mas... Eu duvido que seja outra vez.
Antes dessa abertura, eu prometo. É que esse negócio podcast, videocast, é tão louco que eu tava pensando, ó, galera, isso aqui é um podcast de vídeo.
Não, isso aqui é um videocast. Isso aí é um podcast. Isso faz, é a mesma coisa do final do Super Bowl.
É o quê?
Final do Super Bowl.
Não, mas eu tive, porque foi automático. Toda vez que você chama podcast, acaba sendo, mais do que o formato, acaba sendo
o debate, marca. A resenha.
A resenha.
É o bombril.
Aí é um podcast de vídeo. Não, isso é um
videocast. O videocast. Só pra terminar de YouTube, no prometi, YouTube, tá com... além do Nordeste, Brasil, que é o foco da gente, Estados Unidos o pessoal sempre veio, Canadá, mas alguns países que eu não esperava que apareçam nossos analytics. Hungria, Nova Zelândia, Argentina, Costa Rica, Bolívia, Uruguai. Alemanha, Suíça. Uruguai não.
Daqui a pouco ele vai falar do Uruguai.
O pessoal quer muita conversa com a gente, não.
Eu tô invadindo Pernambuco, mas Pernambuco já invadiu muito lugar também, meu irmão.
Mas... Bom, galera, nesse programa a gente vai tratar principalmente do sorteio das quartas de final, dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil e dos reflexos em torno desse sorteio, né? Vou destacar aqui para a gente começar o nosso debate. O sorteio foi realizado no fim da manhã dessa sexta-feira, na sede da CBF no Rio de Janeiro, e os sorteios foram o seguinte. Primeiro confronto, Sport Campinense, Santa Cruz e Itabaiana, Vitória e River do Piauí e Bahia e Sergipe. Então, para a gente começar o debate, eu vou perguntar para vocês, vou pedir para vocês uma análise mais geral desse sorteio. Que confronto vocês consideram o confronto mais difícil? Que confronto vocês consideram o confronto mais fácil? E o que é que a gente pode ver de cruzamento daqui para...
Nesse caso aí, Celso, eu acho que Pernambuco está nos dois extremos. Eu acho que o Sport pegou o adversário mais difícil, que é o Campinense, porque é um time já tem título na Copa do Nordeste, é atual vice, é um time mais forte, é um time mais cascudo de Copa do Nordeste, mais experiente. E o Santa Cruz, por outro lado, para mim, na minha opinião, pegou o mais fraco, que é o Itabaiana. Eu coloquei isso no Twitter, inclusive, e muitos tricolores vieram contestar. Mas não, Itabaiana é o líder do Campeonato Sergipano, foi o líder do grupo, e de fato foi o único primeiro colocado que ficou no pote 2, porque foi o pior dos primeiros. Mas o Itabaiana é um time com menos camisa que o próprio Sergipe, que é o outro time sergipano que passou. Assim, então é um time que não se compara o tamanho do Itabaiana com o tamanho de Santa Cruz. É uma diferença
absurda. É o maior hiato.
Pra mim é o maior hiato. E mesmo se você for escolher entre Sergipe e Itabaiana para escolher hoje, eu considero muito nessa questão de decisão, nesses confrontos, assim, questão de peso de camisa e tal, e o Sergipe tem mais camisa que o Itabaiana. Então, eu acho que o Itabaiana foi o adversário mais fraco dos quatro. Eu falei isso, inclusive, no Telecast que a gente gravou antes do sorteio, e o Campinense era o adversário que ninguém queria pegar. E aí o Sport pegou o Campinense, que, por sinal, já eliminou o Sport em
duas... O Sport deu sorte no sorteio da Copa do Brasil, deu azar no sorteio da Copa do Nordeste, né?
O Campinense já eliminou duas vezes o Sport, só lembrando. Eliminou nas quartas de final de 2013, e eliminou ano passado, na semifinal. Na primeira o técnico do Sport era Vadão, na segunda o técnico do Sport era Falcão.
Só que no respeito do Campinense está aqui do meu lado.
E a segunda em Campina Grande, ou seja, nos dois formatos.
Já
tirou. Ida e volta. E a turma já está ganhando, que se o Campinense eliminar o Sport de novo, pede música no Fantástico.
Sobre os confrontos de o mais difícil, mais fácil não. Mais acessível, ok. Mais fácil que seja. Concordo com o João, mas só eu discordei um pouco. Na verdade, que seria o maior hiato entre Santa Cruz e Itabaiana. Seria um hiato histórico. Também
histórico, de camisa, tradição, tudo.
Vitória e River é próximo. Porque assim como o Vitória é maior do que o Santa, e o River, a gente fala muito daquela história do CEP. O CEP de Sergipe no futebol, ainda que seja... são CEP bem pequenos, mas o CEP de Sergipe é maior do que o CEP do Piauí.
Sim. Mas o River dentro do estado é maior do que o Itabaiana dentro do estado.
Mas os dois rivais do Sergipe. O Itabaiana é o time do interior com maior número de títulos no campeonato sergipano. E não é um interior tipo o Juazeirense da Bahia que pegou a
Série
A. É um time do interior que
já foi campeão.
Já foi penta. É o que costuma ganhar o campeonato sergipano. Ele está abaixo de Sergipe Confiança, mas esses dois, na minha opinião, são maiores do que Flamengo do Piauí e o próprio River. Então, assim, só dizendo assim, que não acho tão definitivo que Santa Cruz e Itabaiana, acho que são próximos, na verdade, seria um escolha ou morre quase. Santa Cruz e Itabaiana é um hiato semelhante ao de Vitória e River.
Mas você concorda que o Itabaiana estaria abaixo do River, né?
É mais fraco.
É mais fraco que o River. Porque eu entendi o que você está querendo dizer. Tipo, se a gente fizer recortes proporcionais, como o Vitória é um clube com mais estrutura...
Então, proporcionais seria maior, mas, por exemplo...
Isso historicamente. Trazendo para a realidade.
Para a realidade.
Itabaiana de hoje fortalece a visão de casa.
O Itabaiana foi o líder do grupo, de um grupo que tinha... clubes maiores do que... Tudo bem que o River estava na chave do Sport.
Fez 13 pontos.
Estava na chave do Sport. Mas o Itabaiana foi líder num grupo onde os três times eram maiores que ele.
Se o Vitória pegasse o Itabaiana, teria um caminho mais fácil do que pegando o
River.
No caso do Vitória muda, por quê? Se fosse Vitória... Aí...
Sim, a gente tá mudou...
Vitória, mas aí vai para a questão da geografia. Se fosse Vitória e Itabaiana, para o Vitória talvez fosse melhor. A viagem seria muito menor. Vitória e Teresina, curiosamente, é a maior viagem dessa quarta de final. São 995 quilômetros o trajeto aéreo. Ou seja, River e Vitória será a maior viagem. Ou seja, e na hora que você vai colocar um confronto, você pesa. Tanto é que para o Bahia...
Pesa por dois,
ok. Mas estou falando do lado do Vitória, como era do lado do Santa. E da mesma forma, para Bahia e Sergipe. O Bahia adorou. Claro que... Por que eu estou falando de um time? Porque para o Sergipe foi bom também, se você parar e pensar, pô, vou viajar pouco. Mas o Bahia... Entre esses times, tirando o Campinense, que seria tecnicamente mais forte, os outros três ficariam próximos, o Bahia pegou o time que vai ficar mais perto. Literalmente, porque ainda é da capital, ainda é Aracaju. Mas voltando para esse ato, a chave mais equilibrada...
Mas qual foi mais fácil para você, então? Eu não entendi.
Não.
O confronto mais tranquilo.
Eu acho o do Santa com o Itabaiana, mas eu falei, você não entendeu, mas eu falei logo no começo, eu estava me referindo à questão histórica, tanto que eu falei, eu concordei com você, eu comecei dizendo isso. Tanto no mais difícil quanto mais fácil, e estava só comentando o que você disse que era o maior hiato histórico. Aí eu entrei nesse contexto. Voltando ao mata-mata, efetivamente, qualquer que fosse o sorteado com o Campinense seria a chave mais difícil. Isso aí era aquela dificuldade prévia. Era dificuldade prévia. Qualquer um que fosse sorteado. Então, e ainda mais sendo o Sport, eu acho. Porque tem o peso de duas eliminações.
Tem quatro campeões no pote 1 e o Campinense é o campeão do pote 2. É o atual vice-campeão. Então não é você olhar para o outro lado e ver o Campinense. Sim. Velho, você vê um adversário de respeito.
E para o Sport é pior pelo sentido de o Sport ter duas eliminações nessa volta da Copa do Nordeste. E isso pressiona o Sport demais.
Sem dúvida.
Porque
foi um... E outro, é um retrospecto recente, é um histórico recente.
As duas são, porque 2003 foi...
Tem jogador do Sport Alegre.
Magrão foi
duas
vezes eliminado pelo
e Campinense. Uma no Recife, outra em Campina Grande. Ou seja, teve por dois lados eliminações, sem na última rodada.
O Sport decidiu só vencer, dessas quatro partidas, o Sport só venceu uma vez o Campinense, que foi a ida do ano passado.
Não, no último minuto.
Gol do Val. Cruzamento de Piro Doido.
0-0 e 2-2 em 2013. Deu gol fora e ano passado caiu nos pênaltis. Rapaz, será que vai ser unanimidade? Eu já tô olhando daqui.
Eu duvido.
Tem unanimidade aqui não, pô.
Eu acho que a gente tem uma unanimidade natural. Sobre o mais difícil. Porque, como já foi completamente explicado aqui...
Qualquer que fosse o adversário seria o mais difícil.
Antes do sorteio, eu cheguei a twittar. É consenso que o Campinense é o adversário mais difícil.
Que todo mundo gostaria de evitar.
Tem uma força em casa. Né? E teve um torcedor do Bahia que ele deu um argumento muito bom. Ele falou, um dos motivos que eu não quero enfrentar o Campinense não é só nem pensando em classificação, porque eu acho que o Bahia classificaria. É porque tenho menos chance de vencer os dois jogos... E a soma de pontos ser
decisiva para a mando de campo, né?
Nesse caso, então, Santa Cruz tem grandes chances de largar bem nessa
história. Mas aí é o que eu acho. O mais fácil... E aí, antes do sorteio, eu também falei o seguinte. Eu escolheria pegar o Sergipe.
Porque é capital?
Porque é capital, porque o estádio é amplo e o gramado é, pelo menos...
Elogiado.
É bom o gramado. Pelo menos não. É um bom gramado. É um gramado que ninguém vai sair reclamando dele.
E assim como o Sport tem um histórico ruim Campinense, saiu justamente o Bahia com o Sergipe. O Bahia acabou de eliminar o Sergipe na Copa do Brasil.
Quando eu falei, obviamente, eu falei um pouco mais pensando no foco do Recife. Uhum. No foco do Bahia ou do Vitória seria muito melhor, porque a viagem é curtíssima.
Curtíssima,
é
do lado.
E os dois jogaram recentemente com o Sergipe e os dois venceram o Sergipe dentro de Aracaju. Então, para mim, o Bahia tem um confronto que pode não ser o mais fácil tradicionalmente, mas é o de melhor
logística.
A soma, pra mim, todas as somas, o Bahia fica com a melhor.
E aí o Bahia leva vantagem também se ele for passando para as fases seguintes. Porque se ele como ele,
as duas,
ele né? terminou primeiro da fase de grupo, né?
E ele aí, defende isso. Então, defende se ele for ganhando as duas, ele não vai ser ultrapassado por ninguém. Então, eu considero Sport e Campinense o confronto
mais difícil.
Eu acho que o Sport pegou o adversário mais difícil. Essa é a melhor forma de falar. E o Bahia pegou o melhor contexto. Por que não Santa e Itabaiana? Porque me fizeram a pergunta no Twitter antes do sorteio e eu concordei. Se é consenso que todos os clubes do Pote 1 querem evitar o Campinense, é consenso que todos os clubes do Pote 2 preferem o Santa Cruz?
Sim.
Então, se é um consenso em relação a isso, o Itabaiana, em tese, deu alguma sorte.
O pior é que tá sendo Ice. O Ice
clássico. Não, tô sendo Ice não.
Calma. Calma, porra.
Sim,
tá fala. Tá sendo Ice clássico. Porém, eu vejo até sentido. Ó, tá vendo?
Até sentido. Mas aí valeria pra todos os outros times do Pato 2.
Avaliação, não.
O melhor foi o pedido de calma.
Eu concordo. Sim, eu percebi. Não demorei.
Concordo, tá discordando. Mas,
porque é o seguinte.
Mas dei valor.
Por que não? Porque veja só. Eu também tinha escrito isso na coluna, inclusive, antes da pergunta. É porque na hora que eu fui escrever no Twitter, eu não...
A coluna tá pronta?
Não, a pré-sorteio. Ah, sim, eu tinha escrito que...
Aí eu pensei, esse Fred que eu conheço...
Porque eu escrevi sobre margem de favoritismo. Os quatro são favoritos.
Sim.
Já seriam, antes do sorteio, eu estava escrevendo sobre isso. Mas qual a margem de favoritismo? Então, o primeiro recorte que você tem que fazer, que é justamente esse que está em questão, é que o Santa Cruz é um time de investimento incomparável aos outros três. Eu tô falando,
sem dúvida.
E investimento pesa muito. Sabe por que pesa muito? Porque o Santa tá jogando bem.
Não.
O Sport tá jogando bem.
Também não.
O Bahia também não tá. Muito forte em casa, muito irregular fora. O Vitória talvez nesse momento seja o time mais acertado. No estilo Agel de ser, mas o mais acertado. Porém, o Sport tem o Diego Souza, faz uma jogada, dois, três, faz um, resolve com um gol. O André, o Bahia tem...
O Santa, jogadores dessa forma.
O Santa não tem.
É.
Tem Anderson. Tem
Anderson Salles.
Anderson,
né?
Salles batendo bola parada. Virou uma arma.
Mas que mortal. Arma? Viu?
É,
que mortal. Arma?
Tem a regularidade boa.
Impressionante, pô.
É muito grande. Mas o Santa Cruz é um time hoje com menor potencial técnico do que.
Sim, sem dúvida.
Isso vale justamente agora. Na próxima fase, os dois passando pro clássico. Aí a gente
tem outra coisa ainda. Tem outra coisa ainda que. Mas enfim, daqui a pouco a gente entra especificamente nesse debate. Bom, então vamos começar a analisar já, confronto a confronto. E eu vou começar por esse Santa Cruz e Itabaiana, porque está dentro dessa polêmica que Fred vem trazendo sobre o que é bom também, que adversário é bom para cada clube. Porque o que é que eu estou destacando nisso aí? É um fato que a equipe do Santa Cruz, o time de Vinícius Eutrópio, ele tem muita dificuldade quando ele enfrenta times mais fechadinhos. É um time que tem dificuldade de armar bem as jogadas, de fazer o seu meio de campo produzir, né? E é exatamente isso que ele vai ter que fazer no confronto contra o Itabaiana, provavelmente nos dois jogos. Tanto no jogo do Arruda, quanto no jogo da volta. Aliás, tanto no jogo de ida, quanto no jogo na volta no Arruda. Se ele pegasse o Campinense, por outro lado, apesar do Campinense ser um adversário dificílimo, ser o adversário do Santa na final do ano passado, por exemplo, é um time que certamente não teria uma postura tão defensiva quanto o Itabaiana vai ter. Talvez favorecesse um pouco ao estilo do time de Vinícius Eutrópio. Mas claro que é um adversário de nível técnico bem mais alto.
Eu acho que como o jogo na ida é em Sergipe, acho que o Itabaiana não vai ter
postura. Itabaiana vai pra cima. E aí eu fiz um levantamento dos quatro, né? Times do Pote 2, que poderiam ser adversários de Santa e Sport. E o Itabaiana, entre os quatro, é o que tem o melhor aproveitamento no ano, juntando todas as competições, juntando o Copa do Nordeste e o Campeonato Sergipano. O Itabaiana jogou 16 vezes na temporada até agora, tem 9 vitórias, 4 empates e só perdeu 3 vezes. Tem 64,5% de aproveitamento. É o melhor aproveitamento entre os quatro do Pote 2. O que dá uma força ao Itabaiana, principalmente jogando em casa. Eu acho que o Itabaiana jogando em casa, ele vai... Até porque a chance do Itabaiana passar é fazer o resultado dele em casa. Eu não acredito que o Itabaiana, não fazendo resultado em casa, quer dizer, empatando ou perdendo, ele venha buscar a classificação no Arruda. Eu acho que fica muito difícil a situação do Itabaiana decidir no Arruda, tendo que buscar resultado. Eu acho que o Itabaiana jogando em casa e tendo esse retrospecto positivo aqui na temporada, que dá a ele uma segurança, e sabendo que ele está enfrentando, como o Fred falou, do pote 1, o time mais acessível, que seria o Santa Cruz, e eu concordo com isso, eu acho que ele vai tentar fazer o resultado dele no jogo...
Marcou só 6 gols, né? Na primeira fase.
Marca poucos gols. Ele em casa, na primeira fase, João, ele empatou com o CRB, 0-0, e depois venceu, CSA e ABC, 2-1 e 2-1.
Então, mas aí ele leva vantagem. Se ele fizer 2-1 no Santa Cruz, ele leva vantagem, pelo menos empatar no Arruda. E isso é o que o Itabaiana vai tentar fazer. Se o Itabaiana tiver que vencer o Santa Cruz aqui, aí eu acho que a chance do Itabaiana diminui muito. Porque eu acho que o Arruda vai ter um bom público, enfim. O Santa Cruz é mais, por mais que o time ainda que está em formação, mas é melhor do que o Itabaiana, tem melhores valores que o Itabaiana. Então, eu acho que, mas eu mantenho a minha opinião do início do programa. Eu acho que de todos os confrontos, esse é o mais, o Santa Cruz pegou um adversário que eu gostaria de pegar.
Que é diferente de ser o confronto
mais fácil.
Mas onde o favoritismo é maior, é diferente.
Não, exatamente. Não, por exemplo, porque você diminui, você tem que pesar o que é o peso de um time do pote 1, o peso do time do pote 2.
Seria interessante. O de menor força nesse momento, menor técnico.
Exato, pronto.
Não estou falando história, nada não. Estou falando menor força técnica do pote 1 pegou de menor força técnica do pote 2.
Eu acho assim.
Dessa forma.
Como seria, por exemplo, ao contrário, se fosse um confronto de Santa Cruz e Campinense. Aí seria o confronto mais equilibrado.
Seria o quarto pote 1 com o primeiro do pote 2.
Seria o confronto mais equilibrado em nível de favoritismo. Santa Cruz seria favorito, mas um favoritismo bem menor. Mas enfim, eu acho que o Itabaiana é um adversário. Não, por exemplo, olhando pela ótica do Santa Cruz, você não pode temer o Itabaiana. Você não pode. Como eu vi até alguns torcedores do Santa Cruz no Twitter, quando eu tweetei que era o confronto mais fácil, muito contestando e mostrando até certo. Você é medo, mas um receio.
Isso é reflexo.
Mas aí não pode, né? Você não pode estar nas quartas final da Copa do Nordeste com medo do Itabaiana.
Mas não, veja, não é que não pode. Não pode. Não deveria. Um time como o Santa Cruz não deveria oferecer a possibilidade de a sua torcida estar receosa de um jogo contra o Itabaiana. Mas o futebol que o time vem demonstrando, as carências desse time do Santa Cruz, abrem possibilidade justamente para que o torcedor do Santa enxergue algum risco, um risco significativo, nesse confronto com o Itabaiana. Mesmo eu considerando, você considerando, Fred também aqui, considerando que o Itabaiana é o time de menor nível técnico do pote 2. Das quartas de final, consecutivamente.
Os números dele que eu acabei... Eu vou falar...
Os números vão contra.
Os números vão contra,
mas os números do Santa também vão contra. O Santa Cruz...
Exatamente.
O Santa Cruz é um caso difícil demais de ser analisado, porque não é que o Santa Cruz cumpriu todos os objetivos da temporada, não. É que cumpriu bem. O Santa Cruz ganhou o grupo mais difícil da Copa do Nordeste. O Santa Cruz passou no pote 1... O Santa Cruz está tranquilo no Pernambucano, agora, sem mostrar futebol, pelo menos poder de criação.
E passou num grupo difícil. Assim,
no mais difícil, como eu falei, foi o lugar do grupo mais difícil.
Mostrou, isso eu acho que mostra o seguinte, o Santa Cruz não vem jogando futebol vistoso, mas pelo menos é competitivo.
É competitivo. Agora, você não consegue extrair uma grande atração, atuação do Santa Cruz esse ano.
E é isso que eu estou dizendo.
Até porque você tem que extrair, na verdade, o Uniclinic da análise, né?
Pronto. Porque o que eu acho em relação a esse Santa? Eu acho, de fato, ele um time competitivo. Mas ele é um time competitivo para um tipo de jogo específico, que eu não sei se Vinícius Eutrópio e seus comandados vão enfrentar esse cenário ideal contra o Itabaiana, mesmo em Sergipe.
Mas não iriam contra nenhum deles. Eu acho que o Itabaiana vai tentar...
Talvez o Campinense. Mas aí eu volto a falar, veja.
Ímpeto, porque o Campinense tem um ímpeto maior, natural.
Respeita menos. É só isso que eu tô falando. Eu tô reconhecendo aqui que o Campinense tem um nível técnico maior do pote 2. Eu entendo isso, eu enxergo isso. Mas eu não sei se enfrentar um adversário que, na minha opinião, ele vai ter uma postura mais defensiva é bom para esse time do Santa.
Eu não vejo. Agora, eu discordo muito dessa postura defensiva do primeiro jogo. Eu acho que
Acho que
não há motivo pro Itabaiana fazer isso.
Vamos ver.
É, porque...
É como eu falei, assim,
ele tem que fazer o resultado lá.
Em casa, senão...
E o Santa também... Outra coisa. Quem vai defensivo é o Santa pra Itabaiana.
Aí é bom.
O Santa... Porque o Santa...
É como o Santa joga. Santa,
exatamente.
Porque o Santa, é disso que eu tô dizendo.
Por que o Santa vai defensivo? Por que o Santa vai defensivo? Porque é onde ele se sente mais confortável.
Sim.
Talvez a melhor... O melhor extração de um momento do Santa Cruz na temporada são os 45 minutos com um homem a menos contra o Sport.
Por quê?
Porque soube se defender.
Como porque ele o Santa vence... sabe se defender.
Exatamente, como foi o primeiro clássico náutico.
O Santa sabe se defender. Santa
também.
Quais foram os melhores jogos do Santa esse ano?
Pra mim, você tem que excluir...
Momentos. Mas os melhores momentos do Santa. Foram os jogos mais difíceis, pô.
No futebol, sim, ok.
Nível o jogo mais próximo de nível de mata-mata foi justamente do Campinense. Aquela
ida,
é uma amostra,
né?
Do Santa. E é isso que eu tô dizendo. Eu acho que o Santa responde melhor, funciona melhor como um time, quando ele é instigado a isso aí.
Mas entendeu? Eu acho que vai ser assim. Eu concordo em relação ao Santa. Eu discordo que o Itabaiana vai bater o centro e vai dizer o empate aqui tá bom pra mim, dentro de casa. O Itabaiana vai buscar.
Sabia que eu acho 0-0. Vê que polêmica.
Sim.
Eu acho o 0-0 melhor que o 2-1.
Não, aí com certeza não tem nem polêmica.
Eu acho.
Ainda não. Aí não tem nem polêmica.
Eu posso
tá falar. Igual nosso amigo, que quando o time fez 1-0 fora de casa, ele falou, fudeu. fudeu, foi, complicou.
É clássico esse.
Né? É clássico, é complicado.
Foi o contrário, não foi não?
Não, foi exatamente não, isso. Foi... Abriu 1-0, meu irmão, fudeu.
Não, detalhe. Ele tava secando.
Ele achou bom, na verdade.
Ele achou bom, ele disse, meu irmão, se
então, pô,
foi Sport Portuguesa contra...
Série B de um desses anos aí da vida. Foi 2-2 o placar final desse jogo.
Foi.
Aí.
Gol de Robson.
E pior, ele tinha razão. Ele falou: meu irmão, abriu 1-0. Outro time da casa vem
bater. Vai pressionar.
Não deu outra, virou.
A única coisa que eu acho é assim: você faz o vence por 2-1, certo? Aí tem a danada da regra do gol classificado, né?
Sim.
Faz com que 1-0 lhe elimine. Certo. É claro que.
Você vê todos os empates.
Oi?
Você tem todos
certo, os empates. É claro que você tem a regra do empate. Só que o que eu acho que na prática que ocorre é que quando você vence por 2-1, o que a gente vê na prática é o time muito defensivo,
mas, Celso,
e chama que... demais, entendeu?
Essa foi... Mas essa aí não é polêmica, não.
Essa foi sem polêmica.
Isso é negócio
de... Eu acho,
eu acho.
Assim, pra ter polêmica, tu tem que ter pelo menos...
Um mundo aqui defender contigo.
Não é aqui no podcast, não. É no mundo.
No mundo. Esse negócio de 1-0... Ontem no jogo do Brasil-Uruguai, quando o Uruguai fez gol com 9 minutos, lascou. Lascou.
Tu achou assim?
Achei. Saiu muito cedo.
Aí, foi
um... Sabe, quando o Uruguai fez 1-0, eu disse lascou. 9 minutos?
Daqui a pouco chega alguém
com o Brasil. Falar. Continua, senão vai entrar nessa seara. Vai dar merda.
Vamos, galera.
Lembrei de um... Era pra ter falado até antes, mas na verdade o que eu vou falar agora acaba corroborando com o que Fred falou em relação... A River e o Itabaiana. O Itabaiana ganhou 600 mil para participar da Copa do Nordeste. Porque, assim, dos 9 estádios da Copa do Nordeste, Maranhão e Piauí, eles entraram em 2015, naquela ampliação da Copa do Nordeste, justa, porque era para ter Piauí, era para ter tido sempre, mas os times maranhenses e piauenses entraram ganhando menos. Nessa Copa do Nordeste, os times de Maranhão e Piauí ganharam cada um 330 mil. Ou seja, o River, para fazer a campanha que fez, e ele não teve, obviamente, não teve muitos recursos na vida, ele teve 330 mil reais. E o Itabaiana teve 600 mil reais. Então, de certa forma, o Itabaiana teve mais dinheiro para a montagem do time. Então, eu estou quase mudando. Eu estou quase indo para...
Para qual? Sergipe?
Não.
Não.
River é mais fácil?
Não, não é.
Não, pô.
Mas vai debater todos os jogos
aí. Não é questão de ser mais fácil, não. Veja, é quem teve... É um fato, é uma questão numérica. É quem teve o menor...
Investimentos, poder de investimentos
para competição. Isso aí.
Ó, galera, voltando aqui um pouquinho para a parte técnica, o Santa Cruz vai enfrentar o Sport no Clássico das Multidões pelo Galeto, do Pernambucano, e já está confirmado que o Santa vai, nem com mistão, o Santa vai com time reserva, do goleiro ao atacante.
Só tem um que pode não ser, Jaime, porque Jaime flutua, né?
Nas dimensões. Mas ele devia ficar nesse time.
Entretanto,
porque é o seguinte.
A tendência é que ele joga aí e fique aí.
Já vale. Ficando. Ele já vem ficando, né?
E fale nesse time também.
Pois é, ele fale nesse time também. E a expectativa... A expectativa é que o Santa entre em campo com a mesma formação que encarou o Campinense, né?
Isso contra o Itabaiana fora.
Isso para o jogo contra o Itabaiana, um jogo de ida. Júlio César, Vitor, Bruno Silva, Anderson Salles e Thiago Costa.
Esse, para mim, é o sistema defensivo titular do Santa, sem nenhum questionamento.
E é o melhor setor do Santa Cruz.
E é o melhor setor do Santa. No meio de campo, Eli Carlos, Davi e Léo Costa. E o ataque com Tomás, Everton Santos e o artilheiro Aleph Pitbull.
É isso aí, eu duvido o Tricolor montar um time melhor do que isso.
João.
Rapaz,
João,
com o Everton, né? Com Everton sem Everton dá pra ter um time melhor que ele.
Mas com quem?
Com quem?
Meu amigo,
eu botava
esse é o problema.
Não acho que esse é o problema.
Barba não mostrou nada, velho, pra ser titular hoje.
Bota Júlio César Shake, bota...
Esse é o problema, é assim. Não. A resposta que pode dar é tipo Rafael. Bota qualquer
um. O que tá claro, Rafa, pra mim, com essa sua opinião, é que Everton Santos, ele é o elo fraco desse time do Santos.
É, há muito tempo.
Mas... difícil é encontrar um substituto. Exatamente. Que deixe de ser o elo fraco.
Meu amigo,
com que essa função
deixe de ser tentar, o elo fraco.
Mas tem que tentar.
Mas, coisa, eu acho o seguinte,
mas eu acho que ele tentou o William Barbio. Eu acho que o William Barbio não correspondeu.
Foi uma ou duas vezes só.
Mas, Rafael, eu acho o seguinte, eu acho que a questão é mais ou menos por aí mesmo. É, que Everton Santos não está merecendo ser titular, eu concordo.
Que não é que ele não está merecendo, é que ele não está fazendo por onde. Que mas às vezes você merecer. Não. É que às vezes fazer por onde não é o que você precisa.
Certo, ok.
Que é o caso dele.
Ele não está... Essa foi Cássio Zirpoli discordando. É fazer por merecer. Não é... Quer dizer, é merecer, não. É fazer por onde.
Essa foi Celso que falou que foi Celso. É foda.
Não, mas só para terminar o raciocínio, Rafa. Eu acho assim, que Everton Santos... Existem motivos para ele sair do time. Mas não existe
motivo para ninguém entrar.
Para ninguém entrar.
É o desafio que eu tô lançando.
E agora que ele fez aqueles gols na goleada contra o Central, o cara... Não vale nada.
Ele tem 4 gols no
Pernambucano. 3 contra o Central, né?
4 contra o Central.
Ele tem mais o Náutico na Copa
do Mas Norte. A gente até debateu isso no Telecast. Mais
que 4 gols do Pernambucano, ele é o artilheiro do Pernambucano.
Os 4
gols, na condição de artilheiro do Pernambucano.
Mas a gente chegou a discutir isso. A gente falou que esses 4 gols, acho que foi até com o Cássio mesmo que a gente foi debater no Telecast, que esses 4 gols, eles enganam, é claro que enganam, porque ele fez 4 gols contra ninguém. Ninguém, porque o central nesse galeta é ninguém.
Nesse Pernambucano central, se fosse ninguém, gerou alguma coisa.
Pois é, ele fez 4 gols contra ninguém. Entretanto, esses 4 gols, na condição de Everton Santos, são bons, primeiro, porque são um argumento para Vinícius Eutrópio manter ele, apesar de eu ter certeza que Vinícius também enxerga ele como o elo fraco desses 11 titulares, mas... diante das alternativas. É um argumento que Vinícius Eutrópio tem, um critério que ele pode adotar. E é importante, esses 4 gols, eles são muito importantes para Everton Santos. Não. Porque para ele olha e faz 4 gols eu tenho. Essa pressão de atacante...
E um,
que atacante,
e um jogo que o Santos ganhou foi importantíssimo, que foi na Copa do Nordeste 1-0 em cima do Náutico, foi gol dele. Então assim, eu mantenho meu desafio. O Tricolor que estiver escutando no podcast, faça uma escalação melhor que essa que Celso leu aí, eu duvido. Não faz.
A melhor forma é que a Rafa falou. Qualquer um.
É, mas aí...
Mas qualquer um...
Não é de campo.
Não é.
Torcendo pra Júlio Sheik jogar muito contra esse time reserva do Sport domingo, porque pra quarta-feira tu imagina, ó, tira esse cara.
Ainda assim é difícil.
Mas porque o Júlio também não teve sequência.
Mas ele poderia passar, se, pelo menos, se ele atuar bem no clássico.
Ele pode ser a sombra.
Ele vai vir a sombra.
Ele vira a sombra.
Assim, jogou a bola 45 minutos, eu vou de Júlio.
Pronto.
Porque tá bem, mas...
Mas começar... O time titular é esse, né? O time titular... Alguém...
Se não tiver lesão, o time titular é esse.
É só uma surpresa muito grande pra deixar de ser esse time aqui, né?
Exatamente.
É isso aí. Ou surpresa ou lesão,
o Santa Cruz, esse time do Santa Cruz, ele é competitivo. Não é bom, é competitivo. Mas o cobertor é curto. O time é esse aí. Não, Mudou, piorou. Claro que dentro de campo, durante o jogo, pode ser necessário, entra um Barbie, faz uma velocidade, mas, em tese, mexeu nesse esquema aí, você está mexendo para baixo, você está piorando aqui.
Bom, agora a gente vai para o outro jogo que proporciona o cruzamento, né, desse Santa Itabaiana, que é Sport Campinense. A gente pode ter mais um clássico das multidões decidindo aí uma semifinal da Copa do Nordeste. E o Sport que vai ter um grande desafio do ano para Daniel, né?
Veja só.
A gente, no Telecast, a gente até destacou já que esse tropeço na última rodada contra o Sampaio teria sido a última chance de a direção do Sport demitir Daniel antes de um prejuízo irreversível.
Exatamente. Ainda, sinceramente, vão dizer que eu aquilo que falam em relação à minha visão sobre o Campinense. Mas ainda não é. Tá? O fato do Campinense ser o melhor time...
Todo mundo pegou o microfone.
O homem gosta muito.
É polemiquinho.
O homem gosta muito. Não. Gosta não, muito do Campinense.
Vai pedir a música com esse
homem. Todo mundo pegou o microfone. Meu amigo.
Eu já falei aqui.
Já passou. Tu tem um trauma de São João em Campinagão? Alguma coisa assim?
Nunca fui no
São
João.
Passou algum balão lá.
Não, negócio do balé, leva um balão.
Levou balão em Campinagão.
Pelo contrário.
Vai? Vai?
É um jogo a vitória.
Certo, então segue. Você acha que o Campinense ainda não é o grande
time? Não, veja só. Eu falei aqui, vamos, pra não ficar. Pô, o cara realmente não gosta do Campinense. Não tenho nada contra o Campinense. O
que eu acho que tem um mapinha no videocast, no YouTube.
Escolha Morre.
Escolha Morre, tem um quadro lá que tem os times do Nordeste. Aí na Paraíba tem Botafogo e 13. Não tem o Campinense. Foi tu que mandou tirar.
Não, foi não. É, mas é o seguinte. Já falei aqui, nesse programa mesmo, o Campinense era, sem dúvida, o adversário mais complicado do Pote 2. Mas eu não acho que o Campinense seja um teste para o trabalho do Daniel Paulista. Porque o Campinense é mais um time...
Eu acho que não deveria ser, mas vai ser.
Ok. Aí eu até concordo. Porque o Campinense é mais um time que se enquadra no perfil dos times em que o Sport de 2017 conseguiu a vitória. Times das séries D e C. O Campinense, veja só, a gente falou de diferenças aqui, Cássio falou do recurso do Itabaiana, a montagem de Santa Cruz. O elenco do Sport não é pro torcedor do Sport tá temendo o confronto com o Campinense, não. Assim como João questionou que os torcedores do Santa não deveriam temer o Itabaiana, não é natural que o torcedor do Sport cria um temor em relação ao Campinense, não.
Mas o desempenho do time leva a isso.
O desempenho do time leva a isso e a repetição de erros anteriores.
Um pouquinho histórico também contra o Campinense.
Não, então, repetição de erros anteriores. O Sport de Daniel é muito diferente do Sport de Falcão?
Não.
Não.
Não. Olha, o esquema é diferente.
Veja, o esquema
é. Mas a falta de aplicação é igual.
E a falta de não. Criação ofensiva
é igual.
Muito parecida.
O de Falcão, com toda a ruindade. Veja.
Sim.
Quem ouviu isso aqui, não vou nem precisar explicar o quanto eu já critiquei o trabalho do Falcão. Mas eu discordava, inclusive, do sistema de jogo dele. Mas o sistema de jogo dele existia. Ninguém gostava, não deu certo, mas existia. Tanto é que a gente sabia, foi um time... Ele mudou, tanto que ele mudou as peças do
elenco. Foi quando o negócio começou a dar errado.
Não, então, começou... Falou, não.
Esse esquema aqui que tá funcionando, calma, não é legal.
Cagou pra história. Tanto quanto sem time. Até onde eu sei. Mas, Ele tentou impor um sistema de jogo e você, ninguém gostava, mas existia, que era bola na área para Túlio de Melo, algum atacante que ele queria uma mais mobilidade, mas assim, um atacante de área, Túlio de Melo, era um time buscando pelas pontes, tanto é que o João lembrou aqui do gol de Durval contra o Campinense, foi na bola aérea, era o Sport que só jogava basicamente assim.
Só jogava
não, assim. E não deu certo, e quando precisou de trabalhar a bola naquela final com o Santa, não sabia o que fazer com a bola, parecia que era um quadrado em campo.
E nem contra o Campinense da volta.
Parecia que era um cubo.
O Sport entrou para segurar o 0-0, levou um gol...
Rodrigão.
Acabou em campo.
Então, chegando lá, ou seja, mas mesmo tendo sistema de jogo, aquele time jogava muito mal. O de Daniel Paulista hoje está um pouco pior ainda, porque você não consegue... Detalhe, tirando a Copa do Brasil que o Sport saiu para aparecer desse, porque era para a Sul-Americana, Falcão cumpriu as outras metas que Daniel Paulista cumpriu agora. Nada diferente. Passou no Pernambucano e passou na primeira fase da Copa do Nordeste. Mas o time atual... É difícil você saber o sistema de jogo do Sport.
Não, principalmente quando vai para os reservas. Os titulares do Sport, eu ainda consigo ver um esboço...
Na questão técnica de cada um, na qualidade individual.
É, porque Daniel, ele volta, ele vai resgatar a proposta de jogo de Eduardo Batista. Então, os jogadores do Sport, que já estavam acostumados a jogar daquela forma, eles até conseguem aplicar, porque tem algumas semelhanças. Agora, quando vai para o time reserva, que foi o caso do jogo com o Sampaio Corrêa, é impressionante.
Foi o time reserva, né?
Foi titular. Exatamente. Mas
tinha Diego Souza
e que são jogadores que dão esse esteio, que é da compactação do meio de campo. Sim, sim. Né? Foi isso que eu quis dizer, que são jogadores que estão jogando desde a época de Eduardo Batista. Então, quando você tira esse esteio, é impressionante como se desfaz, se esfarela. Aí vai para o que Cássio está falando. Você tem dificuldade de enxergar um esquema de jogo. Você vê jogadores desempenhando alguma função específica?
Porque mais do que o esquema, é a incapacidade do envolvimento. É como se o Sport fosse um
isso,
time.
É
como se o Sport fosse um time treinado. Né? Você vê a quantidade de passes laterais.
74% de posse de bola.
E inúteis que o Sport troca contra todo mundo. Né? Contra todo mundo. E aí sugere vontade, falta de vontade. Muitas vezes existe essa leitura, mas para mim sugere falta de capacidade ofensiva. Falta dizer assim, ó, eu vou dar ali em Rogério, o Rogério vai fazer uma triangulação comigo, vai entrar na área, vai devolver, vai ter um volante chegando de trás. Não tem nada. No fundo, no fundo, no fundo, é quase o esquema de Falcão. Só que o Falcão, o esquema era muito claro, chegar e cruzar. Agora é, abre e vê o que é que faz.
Tem aquele toque para trás, que o Sport dá muitas então, vezes, chega na ponta e dá aquele toque para trás.
O time hoje é muito travado e isso faz com que o time seja vulnerável. Defensivamente também é vulnerável a entrada, a dupla do Val e Ronaldo Alves.
Previsível no ataque.
É algo que não encaixa e Daniel segue.
Não encaixa não por conta de Ronaldo Alves.
Sim, até porque deslocou Ronaldo Alves, né?
É, Ronaldo então, Alves é o melhor zagueiro disparado. Todo mundo na esquerda, jogando na esquerda.
Isso aí é, exatamente.
É do Val.
E Daniel Paulista fica fingindo que esse problema não existe. Como ele fingia.
Isso pra mim, é. Tá intrinsecamente ligado com o problema central de Daniel. Por quê? A gente sabe que o principal fator de Daniel ter permanecido foi o fato dele ter o respaldo do grupo.
Exatamente.
Dos jogadores.
Não pode ficar, virar refém disso.
Não, mas ele virou. Então,
ele virou parceiro.
Porque, o que é que tu acha que aconteceu para Durval voltar a ser titular?
Durval deu entrevista dizendo que não gostou.
Que não aceitava.
Durval jogou o último jogo da Série A contra o Figueirense, porque ele era reserva, e aí Matheus Ferraz não pôde jogar.
E aí escalou.
Pronto.
A entrevista de Durval...
Ele deixou muito claro, ele falou que...
Ficou puto com o banco.
E assim, para mim, tá muito claro que para poder ter o respaldo do grupo, Daniel teve que fazer concessões a líderes do grupo, como o próprio Durval.
E só deixando claro que quem botou Durval no banco não foi Daniel.
Osvaldo e Daniel apenas manteve.
Que porque é mais fácil.
Como tirar, é mais fácil.
E ele manteve.
Você vira pra Durval. E Durval aceitou, por quê? Porque isso faz parte do futebol.
Quando o cara entra, o outro tá dando conta, não sai.
Agora, no começo da temporada, foi isso que Durval falou. Eu vou começar, eu não aceito começar
ontem. Eu só preciso dar motivo.
É.
Vem dando motivos muito, muito claros, não.
A bronca é que o reserva dele é Matheus Ferraz, né?
Mas dá conta de Série A.
Com Henrique.
Matheus Ferraz com Maldini que falha.
Maldini que fala é muito bom.
Dá conta, errou muito na Série A, mas na reta final não errou.
Só uma curiosidade desse confronto entre Campinense e Sport, mais uma, né? É que vai colocar em confronto justamente o oposto da questão do Sport na questão de Daniel Paulista. Porque Daniel Paulista tem os números ao seu favor, o escudo que ele usa, e por conta disso está como técnico do Sport. E do outro lado tem o Campinense que se classificou para e mesmo assim demitiu Sérgio China. O que muitos torcedores do Sport, quando o Campinense demitiu o Sérgio China, muitos torcedores do Sport estão aí, Sport. O Campinense dando exemplo. Não é porque se classificou que tem
que mandar o jogo, não mostrou futebol. Jeito,
porque, e aí, assim,
detalhe, com as mesmas explicações. Isso é que foi impressionante.
E aí coloca um
apesar da agora. Classificação, o rendimento da equipe. Tal, e outro detalhe interessante na demissão de Sérgio China, João, é que aí, quando estava falando na gravação sobre... Eu gravei o Santa no tele do Santa. Eu lembro de ter dito que ele foi questionado por um repórter sobre quatro substituições que ele fez e ele não gostou da pergunta, mas que a pergunta tinha sido boa. Detalhe, foi tão boa que foi o questionamento, inclusive, da própria direção de dizer, no jogo tão decisivo, o Sérgio China querendo fazer...
Não, foi justamente isso.
E assim, o empate ao Campinense ali teria colocado o Campinense numa situação melhor nas quartas de final. E pelo rendimento do time, mesmo com a invencibilidade de 12 jogos, saiu.
E essa questão do Sérgio China foi o seguinte. Antes do jogo contra o Santa, o Campinense fez o clássico contra o 13 pelo Paraibano. E aí ele poupou alguns jogadores, porque pelo clássico, lá o clássico é uma rivalidade muito grande.
Apesar do público anunciar, mas o estádio estava cheio.
Porque o clássico lá é movimento muito, clássico dos maiorais. E aí, esse sim dos maiorais. Ele poupou jogadores. E só que os jogadores que ele poupou contra o 13, ele não utilizou contra o Santa. E aí o Santa Cruz ganhou o jogo, o Campinense virou o segundo do grupo, e aí Sérgio China foi demitido muito por conta disso. Isso talvez tenha sido a gota d'água. Mas é curioso isso, porque vai colocar o confronto entre um time que tem um técnico questionado, que é o Sport, muita gente pedindo para ele ser demitido, mesmo o Sport classificando, e um outro clube que fez essa escolha. E outra coisa do Campinense é que o Campinense... que conta a favor do Campinense, é que questão de ritmo de jogo, nenhum time
tem jogo que só pôr pelo Paraibano, né?
Não, nenhum time jogou tanto na temporada quanto o Campinense. Dos oito...
No Brasil, porque os outros da Paraíba não têm a mesma tabela.
O Campinense esse ano já entrou em campo 21 vezes. 21 jogos.
Pelo Paraíba não foram quantos?
Eu só tenho um número geral aqui.
Foram 17. É. Não, foram 21 jogos não. Então foi
14 jogos pelo Paraibano.
Eu passei então, o Sport, que é o time que mais jogou entre os clubes da
Série Paraibano, A. Aliás.
Jogou 17. O Sport, entre os clubes da Série A, jogou,
Vitória, né?
Jogou 17, junto com o Vitória. São os clubes que mais jogaram, e a Chapecoense também. O Campinense jogou 21. Então, o campeonato tem 21 jogos, 10 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, 58,7% de aproveitamento na temporada toda. Então, assim, a questão de ritmo de jogo, de entrosamento, de tal, tudo bem que o Sport também, nessa altura, já tem. Mas é um time
Devia ter.
Mas é um time muito testado, esse time do Campinense. Então, assim, o ponto pro fraco do Campinense, todo mundo já sabe qual é, né?
Qual é?
Tá no gol.
Mas tava ano passado.
Tava. Campeão não.
Gladys.
Sim, mas decidiu pra tirar o Sport.
Pra tirar o Sport, tirou.
Mas eliminou o Sport.
E pegou bem contra o Sport, muito bem no jogo, no jogo da Ilha. Foi muito bem.
Aquele junto foi defesa dele ou foi pra fora?
Para defesa dele. Foi, ele foi muito bem no jogo da Ilha.
Esse, tanto o jogo do Santa quanto esse, são esses dois devem acontecer no final de semana que vem, esse agora o próximo.
Sim, quarta, quinta, sábado e domingo a rodada.
Enquanto a gente gravava, não tinha a definição se um ia pro sábado, até se o Santa ia pra segunda-feira.
Ontem que ir pro sábado, todo jeito.
Não, ou até pra segunda, porque como o Santa não joga na outra semana, havia a possibilidade do Santa ir pra segunda-feira pra uma questão de grade. Mas o que fosse pro sábado influenciaria na quarta-feira, porque obviamente não pode jogar na sábado, quinta, não pode jogar na quinta. Enfim, mas seria meio de semana e fim de semana. Serão a expectativa de dois bons públicos, porque também se não der jeito nesses jogos, aí realmente não tem muito mais o que fazer sobre a presença da torcida, porque a temporada meio que começa a partir de agora. Então, assim, o Sport deve ter o fator mando de campo na volta, trabalhar a ida, porque em 2013 eu lembro que tratou o 0-0 como um bom resultado, e esse é o formato da Copa do Brasil, acabou sendo decisivo, gol fora eliminou o Sport. Ano passado,
2-2 na volta.
Como o Fred falou, e como o Fred lembrou do ano passado, fez 1-0 na ida, era um bom placar, porque se você faz um gol na volta, teria que levar 3, e o Sport não teria que levar 3 gols de ninguém na competição, mas o Sport abdicou de jogar. Então, assim, abdicou de jogar em 2013, trabalhando em empate 0-0.
Na partida do Sport contra o campeonato.
E ano passado, até pela ruindade do time naquele momento, abdicou também de jogar futebol por falta de condições. Jogando um pouquinho de bola, coisa que o Sport não vem fazendo, e esse é um problema, ter tão pouco tempo, vai ter uma semana, considerando que Daniel escale também o time reserva domingo, porque se isso não acontecer, ele estará pensando mais no emprego dele do que
no reserva do clube. Mas
até agora, o Trop anunciou, ele não anunciou, mas a tendência é de que use, também, até porque, talvez, mesmo que ele não queira, venha de cima. Porque se não vier, estragou o planejamento. Se o Sport utilizar as peças...
Falta todo planejamento.
O próprio Daniel deu entrevista falando da sequência que vai ter.
Então não faz o menor sentido. E outra, ainda que fosse, não teria Diego Souza e Richelli. Se é pra colocar um time meia boca, bota mesmo o time reserva. Pelo menos você tem um escudo do resultado e não tá colocando sua força máxima.
Mas se ele quiser treinar, porque foi tão mal...
Mas se quiser treinar, vai ser o time titular perdendo, morga...
É. Exato.
A confiança, a torcida...
Concordo.
Não precisa nem perder. Basta jogar mal.
Então, assim, pelo menos você tem um escudo
que não jogou. O máximo que ele pode fazer, Cássio, nesse jogo contra o Santa Cruz... É, caso o Richelli, que vem se recuperando de lesão, e caso o Lênis, que também vem se recuperando de lesão, colocar os dois pra jogar meio tempo,
pra ganhar ritmo.
É. E olha lá.
O Lênis pode colocar.
Ainda assim, eu acho embora seja o mais difícil, como a gente já falou, acho que o Sport tem condições plenas de tirar o Campinense, porque mesmo que o Campinense tenha feito a fase que fez, não existe mais fator surpresa, não é possível que exista ainda o fator surpresa com o Campinense, e a troca de treinador, embora tenha sido uma aposta do Campinense, a mesma que o Santa fez ano passado e deu certo, o Santa trocou Martelotto
humildemente,
e a mesma que a torcida do Sport queria, ou boa parte da torcida do Sport queria no lugar de Daniel Paulista, é uma incógnita, porque, até pelo recurso do Campinense, que o Campinense vai trazer para, em tão pouco tempo, mudar o time. Então, assim como o Daniel busca a melhor formação, o Campinense meio que vai ter que dar uma arrumada muito rápido para um confronto que já está em cima, assim, foi sorteado agora sexta-feira e quarta-feira já começa a disputa.
Pois é, e essa formação do Sport, o Sport entrou praticamente com o time titular no jogo contra o Sampaio Corrêa, mas
entrou com o time titular
naquele momento.
E a tendência é que contra o Campinense só tenha a mais Richelli.
É, porque Diego Souza e Mena devem desfalcar.
Mena pela viagem, eu acho carta fora do baralho. Diego Souza depende...
Tem alguma chance.
Tem alguma chance, porque Mena, mesmo que o jogo seja na quinta, pela viagem é muito maior, 5 mil quilômetros, cara, de Santiago pra cá. Mas a de Diego Souza, o jogo é São Paulo, São Paulo, Recife, e de Recife, cara, pega ônibus pra Campina Grande, chega no instante. Se o jogo for na quinta-feira, daria. E, sobretudo, pela quantidade de tempo que ele vier jogar.
Até na quarta dá pra pensar em deixar ele no banco.
Mas vamos considerar a hipótese de Diego Souza não poder entrar em campo. Porque eu acho que aí é o grande X da questão. É, para o jogo contra o Sampaio Corrêa, Daniel Paulista, ele preferiu deslocar Everton Felipe da ponta para o meio para fazer o papel de Diego Souza e manteve Leandro Pereira jogando aberto. No intervalo, ele tirou Leandro Pereira, colocou Fábio, aí voltou, tirou Everton Felipe do meio de campo, jogou para a ponta e deixou Fábio fazendo a meia na função que seria de Diego Souza. Ele, ao fazer isso, depois do jogo, ele até citou que tentou fazer experiências, observar algumas experiências, que eu acredito que ele tenha se estendido nessa experiência de testar Leandro Pereira na ponta, que é uma coisa que simplesmente não faz sentido, não funciona. Levando tudo isso em consideração, eu queria saber de vocês, o que é que vocês acham que pode ser a formação do Sport para esse primeiro confronto com o Campinense, numa eventualidade de Diego Souza realmente não poder entrar em campo.
Fábio no meio e Everton Felipe
aberto. Você acha que ele joga ele como não, ele começou o segundo tempo?
Não vai fazer isso. É, porque justamente, como ele fez essa mudança no segundo tempo no jogo do Sampaio, a conclusão dele, eu espero que tenha sido essa, que assim, realmente eu testei e não deu certo. Porque Leandro Pereira já jogou outras vezes com o aberto com a ponta, não foi a primeira vez que ele testou isso. E contra o Sampaio Corrêa, o primeiro tempo do Sampaio Corrêa contra o Sampaio foi ridículo, o Sport foi ridículo, foi engolido pelo Sampaio Corrêa. Não teve profundidade de ataque, não teve criação de jogada, não teve nada.
Você tirou então, Everton Felipe, que é um dos principais jogadores que dão profundidade para a ponta.
Everton jogou. Everton pode fazer essa função de meia desde que tenha alguém para jogar na ponta. Everton Felipe jogou contra o Sampaio Corrêa na estreia da Copa do Nordeste de meia, só que naquela ocasião Marquinhos jogou na ponta. Então assim, se ele tiver alguém para jogar, que seja Lênis, que seja Marquinhos quando recuperar alguém, aí Everton pode fazer o papel de meia, vai mesmo nenhum.
Mas você acha pouco provável que ele teste um Lênis da vida entrando como titular e deslocando o Everton
Lênis
pro meio?
Lênis voltando de lesão, eu acho que Lênis não começa esse jogo. Marquinhos está lesionado. Então, como ele segue sem esse jogador para a ponta, o mais óbvio é ele coloca Everton Felipe na ponta e Fábio.
Mantém Everton na ponta.
E Fábio, quer queira ou quer não, pode ser...
No lugar de Diego Souza.
Tá longe. Essa é a sugestão dada pro João. É o caminho 1. Esse é o caminho 1. Para mim, o caminho 2 é...
Mudar a proposta.
Não, é tentar Lênis ainda. Ah, eu não sei se Lênis teria condições físicas.
Esse seria
se Lênis tiver condições físicas, eu acho que é... Na minha cabeça, Daniel, não acho que seja equilibrado, não. Acho que na cabeça Daniel é Fábio e Everton. Na minha, eu cogitaria Everton de titular e Lênis aberto.
E uma mudança no meio de campo?
Esse é o caminho 3, que seria 3 volantes. Rodrigo, Ronaldo e Richelli.
Fecha o meio, reforça a esquerda.
Já que não tem lateral esquerdo, né? Porque nem Caio dá conta, nem Mansur dá conta. Você fecha bastante o meio, deixa Everton Felipe na esquerda. Um pouco híbrido para o 4-4-2, quando necessário, entre a esquerda e o meio. E o ataque com Rogério aberto e André, ou quando vier para o 4-4-2.
Os dois mais centralizados.
Eu acho que é uma forma mais segura. Também não sei se é ideal. Então, são as três opções que existem. Fora disso, não há outro cenário.
A única coisa ruim dessa terceira opção é que não testou em nenhum momento da temporada. Ele teria pouco tempo para testar isso.
Por isso que a gente está colocando como terceira opção. Mas eu acho, Celso Paulista, eu escalaria essa opção.
A terceira, né? Eu acho a terceira boa também. Só que nessa terceira tem uma coisa positiva e aí corrobora toda a questão de ele jogar com o time reserva no clássico, porque ele teria uma semana para treinar esse time. Ele teria, inclusive, domingo para treinar esse time.
Eu reforçaria o meio de campo pela falta de alguém que consiga suprir com alguma equivalência o papel de Diego Souza ali no meio, e porque você fica sem Mena. Aí você pode reforçar o lado esquerdo com Everton Felipe aberto. Normalmente o Rogério joga pela esquerda e Everton pela direita, mas eles revezam isso, não seria problema. Você reforçaria a cobertura com Everton Felipe na esquerda, reforça também a lateral, tendo Mansur como titular, por exemplo, você reforça a lateral com o apoio de algum volante por ali e mantém o mínimo de organização.
Eu acho a melhor opção, essa terceira. E só lembrando que realmente na lateral esquerda ia ser Mansur.
Pronto, e a gente indo aí pro outro lado desse cruzamento, a gente vai ver esse Vitória e River. A gente lembra que o River, ele somou 13 pontos na primeira fase, no mesmo grupo do Sport, né? É, engrossou o jogo.
Foi o melhor segundo.
Verdade, foi o melhor segundo. Ele engrossou o jogo na Ilha do Retiro, foi 2x2.
Ele conseguiu 2x2. Mas foi o jogo que o Sport jogou melhor
em 2017. Ele, o Sport dominou o River, foi, mas o River chegou pouquíssimas vezes.
Foi a melhor atuação do Sport em 2017. Agora, mostra
era Valdemar, o técnico do River.
Cascudo. É um time que,
Valdemar Lemos,
pra mim, foi totalmente sem razão, e isso ficou claro, a saída de Valdemar. Pra mim, o River virou um time com menos potencial de surpresa sem Valdemar.
É, só completando, húngaro agora,
só completando os números, que foi técnico do Botafogo. É, só comentando os números do River na temporada, são 14 jogos, 6 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 54,7% de aproveitamento, que é o pior aproveitamento entre os 4 do Pote 2. É o pior,
Aproveitamento na temporada.
Na temporada.
Né? Não é no campeonato.
54,7, são 14 jogos, 6 vitórias.
Só aparece no número, dando razão a Fred.
Mas ele foi melhor, mas ele no grupo dele foi, somou 13 pontos, né? Nem só da Copa Nordeste, o recorde só da Copa Nordeste.
Já dizia Riquelme, La Copa empieza em mano a mano, ou algo parecido com isso no sotaque. Na verdade, adaptaram, até eu vi essa frase no Olé, porque historicamente essa frase é em octavos. O Olé recentemente disse que essa frase ele falou el mano a mano. Então, enfim, tem essas duas versões, mas o que se sabe é no mata-mata.
Eu acho o jogo chato pro Vitória.
Detalhe, Riquelme tá certo.
Tá certo.
Tá certo.
O Vitória é, pra mim, favorito, porque dos times dos oito é o que jogou o melhor futebol até agora na temporada, o Vitória.
Tem mais provas, pelo menos. Passou por mais testes.
Mais testes, jogou melhor. Tá em crescimento, tá no momento de ascendência.
Tinha que ganhar do Sergipe, ganhou do Sergipe.
É, então. Tá no momento de crescimento, o Vitória. Mas o River, eu acho que é um jogo chato. Principalmente se o jogo deve ser naquele estádio pequenininho que o River.
Tá todo mundo mandando lá, né?
Mandando lá. E eles estão certos de mandar lá. É um jogo chato. E aí vale pro River o mesmo raciocínio que vale pro, como eu falei aqui, do Itabaiana. Se o River quiser fazer alguma ferida no Vitória, o mando de campo do River tem que ser...
River que é o primeiro time do Piauí, né?
Eu acho o mando do River melhor. Talvez o gramado em Itabaiana, nesse caso é Itabaiana mesmo. Assim, o gramado em Itabaiana favoreça o time da casa. Embora o gramado lá do Lindolfo também não seja, não tenha, pela televisão não parece ser um tapete, mas assim, o River até agora jogou só no estádio muito pequeno, sem poder jogar no Albertão.
Eu diria mas, que do Pote 2, o mando de campo mais difícil é o do Campinense, o segundo é do River. É duro.
O do Campinense é um gramado duro, né? O gramado do...
E o que vai muita gente, é um time que sabe jogar em casa. Sim,
mas a gente não tá falando do Campinense, porque a gente já tratou, tratou o Campinense.
Eu acho o River segundo, eu só tô situando
isso. Ah, certo.
É isso aí, eu só concordo, é o time mais chato.
Tratando o Campinense, já tá num estágio acima. E eu tô falando, tirando esse, o mando de campo do River é um mando de campo chato, é um estádiozinho. A torcida do Vitória não se fará presente, deve ter 10 gatos pingados lá do Leão da Barra lá, não é assim?
Vai, nessa baia tem todo canto.
Não, pô, mas não vai ser Bahia e Sergipe. Exatamente. Onde a geral vai estar azul, branco e vermelho.
O próprio Campinense Sport deve ter uma
presença. Exatamente. É. Lailu, viu?
Lailu.
A turma gosta de pegar uma estrada de Campina Grande pra cá, pegando pro Caruaru e vindo pela 232, que é absurdo. Se bem que eu acho que ele veio pro outro caminho, né? Pra não passar em Caruaru, uma rivalidade. Mas voltando a Teresina, é um estado pequeno, onde o River só sobrevive. Não tem uma leitura até óbvia pelo jogo de ida. Porém, acho que tem alguma condição de fazer o jogo de ida. A defesa do Vitória já se mostrou. Já levou 4 do Botafogo da Paraíba. É gol demais, meu amigo, pra se levar do gol.
Melhorou
da
Paraíba. Muito desde então.
Melhorou, mas levou. Nessa competição levou 4 gols do Botafogo da Paraíba. Então, não é a melhor defesa da história.
E tem uma curiosidade sobre a defesa do Vitória. Fred veio pra ser titular. Fred é um exímio cobrador de falta. Mas a defesa melhorou quando ele se machucou. Porque Fred não é um zagueiro dos mais seguros.
Ou seja, ele não cumpre aquela história de Anderson Salles, não, que você aceita a contrapartida com o mesmo...
Veja só.
Que não é nem o caso de Anderson Salles.
A gente vai ter que esperar um pouco, porque ele, quando voltar, talvez a Gel devolva a vaga dele. Mas o Vitória, que passou pelas maiores dificuldades na temporada e respondeu bem, foi sem Fred.
E o River tinha o artilheiro até o final da Copa do Nordeste, mas acabou perdendo o Iago, ficou com 5 gols. E o River tinha o artilheiro, Viola. Mas, nesse caso, acho que tem alguma chance de crime.
Na ida?
Por exemplo...
Ou no confronto?
Não, na ida.
Na ida.
E a volta só depende daí. Mas, assim, por exemplo,
Itabaiana e Santa lá, e River e Vitória lá, por algum motivo eu acho que, embora ache que o confronto seja mais fácil, Itabaiana e Santa, mas pesando isso, o cenário do Lindolfo, eu acho que é um cenário meio de mata-mata.
Mas eu discordo. Mas
se você acha o Itabaiana mais fácil, o River é mais difícil, pô.
Não, mas eu discordo. Eu acho que o jogo, o Vitória tem mais possibilidades de vencer o River dentro do Piauí do que o Santa vencer o Itabaiana em Itabaiana.
Então,
eu
acho não. Qual?
Eu acho que o Vitória tem mais chance.
Eu não acho
sim,
não.
Pela qualidade do Vitória. Isso aí é foda, veja. A qualidade técnica do Vitória, aqui a gente tá, de repente, está comparando como se tivesse de um estágio. O Vitória está numa qualidade técnica assim. Alguns. Basta uma distância bem grande na frente do Santa Cruz.
Exatamente.
Grande assim, sem invenção.
Foi por isso que o
irmão lá... contratou. Irmão, dá nem pra falar.
Quer que eu leia o banco?
Leia o banco. Só pra registrar.
Eu vou dizer só quem não é titular no Vitória. William Correa.
Seria titular do Santa.
Foi titular na Série A.
Titular no Santa.
Cárdenas.
Ia ser capitão.
Capitão do Santa. Paulinho.
Cárdenas aqui, a discussão era pra saber quem é melhor, Diego Souza ou Cárdenas, se Cárdenas tivesse no Santa. A pauta era essa.
Paulinho. Pinheda.
Titular no Santa. Pinheda, eu não acho lá essas coisas não, mas teria.
Mas no lugar de Everton Santos.
André Lima.
Hoje não. O quê? André Lima no banco?
Hoje não era não. Não era titular do Santa não.
Veja, tô falando sério. Não vive
hoje não.
Não, veja.
Com o Pitbull. Se ele fosse contratado hoje, ele pegava banco pra
Pitbull. Não, talvez ele não.
Não tinha quem tirasse Everton Santos aqui. A turma traz André Lima.
Mudaria o estilo. Mudaria o estilo do Santa pra colocar os dois. Mas tudo bem. Supondo que fosse peça por peça. Ou seja, não muda o esquema. É esse por esse por aquele. Tipo Leandro Pereira por André, como a gente fala assim.
Não tirava, não.
Leandro Pereira não vai pra ponta. Ou entra no lugar de André, não entra.
Mas não passava, não,
João. Não tiraria.
E meia hora atrás, a turma tava aqui buscando alguém pra substituir Everton Santos. Aí chega. Aí Tininho disse, ó, contratei André Lima. Banco.
Não, mas isso que eu tô falando nessa loja.
Aí mudaria o esquema, né?
Mudaria
jogar com o Alex de boa aberto.
Seria titular mudando de esquema. Segue.
E aí, esses são os reservas, os principais reservas. Sem contar que Dátolo e Pisculite
estão
machucados, Dátolo perto de voltar. Dátolo entrando, Gabriel Xavier vira reserva.
Pronto, então tecnicamente o Vitória tem condição. Na verdade, o Vitória tem condição de ganhar de qualquer
um dos. Vitória titular.
Tem condição de ganhar como visitante de qualquer um dos sete adversários.
O Vitória é o melhor time, pô. Foi o melhor time. Repito.
Olha o Vitória titular do jogo
contra o Sergipe. Fernando Miguel.
Que repetiu a escalação da vitória contra o Vasco.
Patrick, Canu, Alan Costa e Jefferson. William Farias, José Wellison, que é aquele da base, menino da base. Que
barrou o William Correa. Que
barrou o William Correa. Alô, Cleiton Xavier e Gabriel Xavier. E no ataque, David Chiesa, David também da base.
Esse David time... foi considerado o melhor em campo.
Na verdade, o Vitória era para ser André Lima. Só que aí, ele não consegue ganhar a vaga de David.
Não consegue ganhar a vaga de David, vai pegar a vaga de Pitbull.
Não vai. Pra
cima de mim, mas...
Então, não, mas de qualquer forma, o Fred falou quantos nomes tu falasse no banco?
Eu vou repetir, então.
Não, William, número
só. William Correa, seis, cinco...
Sete.
Com os dois,
Com Dátolo e...
Não,
tirando Dátolo e cinco.
Mas eu não falei, por exemplo, eu, que é um bom lateral esquerdo.
Mas ok, mas dos cinco você falou, quatro seriam titulares no Santa, qualificando demais o Santa. Não era qualificando, era botando o Santa num nível bem à frente. Então, assim, o Vitória tem condições de ligar do River? Totais. Mas o mando de campo do River
primeiro é jogo interessante. O Vitória é amplo favorito, isso ninguém discute, mas o primeiro jogo é muito chato.
Por exemplo, o Bahia foi lá nesse mesmo estádio com o Alto e não ganhou.
É chato.
E o Bahia foi completamente a vera pro jogo, apesar de o Alto ser de outro lugar, mas jogou nesse estádio e não ganhou do Alto.
É chato, é um jogo complicado.
E mais do que nunca, o sistema Argel, a hora é essa, viu?
É líder, né?
Meu amigo, no mata-mata.
E detalhe.
Mata-mata. Não é ataque, não é rendimento. A mata-mata é sobretudo defesa. Assim, é a forma de você controlar o jogo, a forma de você evitar gols.
Já passou o do Vasco no mata-mata. Já passou. Já mostrou que você é possível.
O mata-mata chegou na hora da temporada em que o Vitória está mais com a cara de Argel.
Cascudo.
O Vitória agora
mata-mata, aceitou Argel. Cabeça, coração e estômago.
A passagem.
Aceitou Argel, mas aceitou Argel tirando o fígado aí, porque esse banco aí.
Não. Depois que passou pelo Vasco, deram crédito.
Deram a carta branca.
Ok, provou que...
Funciona.
Acabou o discurso da Vitória contra DC.
E nesse jogo contra o Vasco, ele empatou em São Januário com muita chance de vencer o jogo.
Muita chance de vencer o jogo. E com homem a menos.
Com muita chance de vencer o jogo.
E o vencedor desse confronto entre Vitória e River, o vencedor Vitória, pega o vencedor de Bahia e Sergipe,
Lembrando que o Sergipe ele não passava da primeira fase na Copa do Nordeste desde 2003.
Mas foi semifinalista em 2000, se eu não estou me enganando. Já foi longe. Respeita lá o ex. Detalhe, na camisa do Sergipe. O ex é luxo, tem na camisa do Sergipe.
E Laço Confiança.
É?
Laço Confiança.
Porra.
Perdeu o Sergipe.
Você deveria ser Itabaiana lá, pela sua lógica. Não, não, em todos não, os estádios, você não é
campeão. Itabaiana é modinha, pô.
Puta que... Vai, Celso.
O Vitória, o Sergipe, perdão, que na fase de grupos, ele perdeu, ele estava no grupo do Vitória, no grupo E, perdeu os jogos contra o Vitória, mas venceu Botafogo da Paraíba e América, garantindo aí a vaga, né? E
venceu ninguém também, tá?
É, venceu ninguém, mas venceu.
Ok, é. O América Natal, pelo amor de Deus.
O América Natal quebrou a gente, né? Todo mundo colocou o América Natal avançando.
Mas o América quebrou. Mas sabe por que quebrou a gente? Porque a gente... Porque camisa é foda de vez em quando. É. O América avisou. O América disse, ó, eu caí pra quarta, pô. O América se avisou.
Não bota ficha não.
Não bota ficha não. A gente, não, relaxa. Tu é o América, pô. Tu tem camisa, já foi campeão.
É o Mequinha,
já pô. Já foi campeão em 1998. Teve campanha de destaque. Mas o América tentou avisar. O rebaixamento foi um aviso. A gente não aceitou.
Celso, só com a gente a frase. Se falasse assim, o América quebrou a gente. A frase certa é, o América quebrou. Ponto. O América quebrou. O América...
Detalhe. Tá construindo um estádio. Assim, é um quebrou mais ou menos, assim. Tá naquela fase e tal, mas ele, ao mesmo tempo que ele tá desse jeito todo, ele tá construindo um estádio.
É bom evitar o rebaixamento no Potiguar.
Não, nesse momento, como é?
Último lugar. É bom evitar o rebaixamento no Potiguar.
Sim, do turno, né?
Do turno. Eu sim, não sei pô, como é que vai da morte lá.
Não,
pô. Veja só, ele não disputou.
Não, o campeão do primeiro turno foi o Globo, pô.
Sim, com pô. A final com a BC.
Mas ele não foi o Lanterna no primeiro turno, não.
Foi não. Do primeiro turno ele não foi, não. Agora,
não, somos dois, pô.
Somos dois, se somos dois, o quê? Se tiver um quadrangular da morte dos dois piores. Meu
amigo, tem que mandar Evandro pra lá, porque se eles fizeram o campeonato de dois turnos e só rebaixa a campanha de segundo turno,
não,
é um fenômeno.
Não, pode ter um quadrangular da morte.
Hã?
Um quadrangular da morte, os dois piores em cada turno.
O quê? Os dois o quê?
Os dois piores em cada turno.
Meu irmão.
Que regulamento dos
turnos. Que regulamento
dos turnos. É campeão do primeiro turno, último do segundo. Aí vai disputar
o título.
É campeão, é campeão e rebaixado.
Jogos dois.
É campeão e rebaixado.
Aí vai jogar os dois turnos. Vai jogar o semifinal pra ser campeão.
E isso aconteceu, lembrando, no Campeonato Gaúcho de 1998. O Brasil de Pelotas foi rebaixado na primeira fase. Porém, ele, através de um outro torneio, acho que foi assim, através de um outro torneio, ele tinha conquistado esse torneio dava a vaga pra
semifinais.
Pra as quartas de final. Nas quartas de final, ele foi pra frente. Foi terceiro lugar do campeonato e rebaixado.
Aqui em Pernambuco, o Náutico em não, 85, né?
Não, mas ali é diferente. Turno, mas ele foi para uma fase menor, intermediária, e subiu para a principal no final
durante
e foi campeão.
O campeonato foi campeão.
Não, mas eu estou falando que o Brasil foi rebaixado para o ano seguinte. Ou seja, ele já entrou na semifinal. Detalhe, ele foi eliminado na semifinal pelo Grêmio, 9-8 nos pênaltis. 9-8 nos pênaltis. Ele já estava rebaixado, assim, muito louco.
Isso é uma absurda a história. Agora, partindo para a informação...
Isso é informação.
Não, então, partindo para a informação, em relação ao rebaixamento do América, eu vi aqui a regra, não corre nenhum risco. Primeiro, só cai um.
Só cai um.
Quem é o Lanterna?
O último é o Santa Cruz de Natal, ele foi Lanterna do primeiro turno lá. Com 2 pontos, só tem 2 no segundo, o América Natal fez 13 no primeiro. Não é possível que esse time... Ainda que o América só tenha 1 no segundo turno, não é possível que...
Não vai.
Então, 4 pontos no campeonato todo.
Então, a preocupação do América realmente é Série D... E tá fora da Copa do Nordeste no ano que vem.
Não, a Série dele tá, porque ele foi rebaixado. Então ele tem a vaga. Porque, nesse momento, ele. Mas ele não tá conseguindo a vaga.
Pra Série D.
Do ano que vem.
Do ano que vem.
Ou seja,
caso não tenha êxito no Brasil.
Porque agora mudou o calendário. Você busca no estadual pro ano que vem. Então, assim,
ou certo, sobe, né? Ou perde o calendário.
Ou então aposta tudo no América na quarta divisão. Porque, do jeito que tá, o América tá entrando na fase remo. Que é o que a gente passou 7 anos ali, oscilando entre quarta divisão e
nada,
sem divisão.
E nada, fazendo amistoso.
Jogando amistoso no
na
Rio.
Na floresta.
Assim, mas assim, não é modo de falar, porque nem na Amazônia não. Ah, porque a galera fica pensando que é índio, não é menor pesar não. É porque o Remo realmente fez amistosos em locais, assim, inacreditáveis, de difícil acesso, de cidades mínimas. Foi, assim, um tempo difícil, um tempo que vale filme pra história do Remo. E o América de Natal...
Então, nesse final feliz, né?
Saiu de lá.
Já tá saindo.
Já saiu, foi campeão estadual.
Ganhou, pronto.
Tá reformando o estádio, o Bahia não, assim... pro Remo nesse momento.
Ganhar a Copa Verde
foi não, um filme. O Remo já tá na Série Divisão. Nesse momento, o Remo, a Cispiano já tem calendário, pra quem tava morto.
O título da Série D. É, o fim do filme é a Série D. O título da Série D. O acesso.
É porque aí você volta a ter.
Então, ok, já arrumamos o final.
E o América de Natal.
Falta agora produtor e recurso.
É, o América de Natal. É, detalhe, fizeram do Paysandu, que foi pra você ver como detalhes mínimos vale um filme. A vitória do Boca, do Paysandu sobre o Boca, na Bomboneira, mesmo com o Paysandu sendo eliminado na volta, aquela vitória valeu um filme. E o filme é muito bom, eu até vi recentemente. Acho que foi no Canal Brasil, se eu não me engano. Sobre o América, se ligue não, meu amigo. O fumo é grande, viu?
Pronto, já analisamos o Bahia e Sergipe.
E analisamos o América. E analisamos o América.
Pois é, ó. Pro Bahia, o Bahia, o retrospecto do Bahia em 2017, são 15 jogos, 10 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil pelo Paraná. É o terceiro do Campeonato Baiano, lembrando que com sobra, está 6 pontos à frente do quinto colocado.
E estabilizou agora a escalação titular. Demorou muito.
Não levou nenhum gol na primeira fase.
É exatamente.
E é um número que fica você difícil de contestar, mas que, ao mesmo tempo, você vai lembrar que o único jogo, de fato, onde você bota aqui a defesa do Bahia, teve uma grande... Tô cornetando a defesa que não sofreu gol, viu? Assim, ok. Mas o único jogo que você coloca de fato é o jogo de ida contra o Fortaleza, onde o Bahia jogou boa parte do jogo com um a menos. Então, ali...
É, mas levar um golzinho, assim...
Não, ok. Não só tô dizendo assim. Assim como a gente falou, que muitos times não jogaram contra ninguém, também é um pouco o caso não, do Bahia.
Mas assim, mas aí diminui muito, porque assim... Pô, um gol se leva, normal. Eu acho que, e acho que esse número é muito forte pro Bahia.
Veja, só quis dizer o seguinte. Não é a defesa intransponível. É só isso. Não é zero gol.
O Paraná que eu diga.
O Bahia tem a questão, justamente essa do Paraná. O Bahia foi eliminado na Copa do Brasil, o que joga uma pressão enorme pro Bahia.
Enorme
pro Bahia.
Porque ser campeão baiano não é suficiente.
Não é suficiente. O Bahia vai com uma pressão gigantesca pra essa fase agora da Copa do Nordeste, e pega o Sergipe. Eu acho assim, eu vou até me contradizer um pouco aqui, que é a questão do adversário mais fraco, que eu botei o Itabaiana, mas talvez se você analisar pela diferença técnica do Bahia, o investimento que o Bahia tem em comparação com Santa Cruz, e investimento de Itabaiana e Sergipe, que são semelhantes, a maior distância técnica... Seja no jogo entre tá Bahia e Sergipe. Tá
jogo mais fácil, então, viu?
Não, porque assim...
Tem uma hora,
Bahia,
uma hora do Vitória, outra hora
só
do
Santos. Só não é o Campinense. Mas eu falo o seguinte, porque o do Itabaiana eu levei muita questão de camisa, de tradição, de tudo. Olhando tecnicamente, o investimento de Itabaiana e Sergipe são semelhantes. O de Bahia com o Santa, o do Bahia é muito maior que o do Santa. Então, assim, transportando isso para os confrontos, a distância de Bahia... E Sergipe é maior. Rapaz,
ontem
Bahia,
tem uma entrevista de Marcelo Santos, presidente do Bahia, ao site da ESPN. Aí em um dos trechos ele fala sobre prestando conta de 2016, porque até o final de abril todos os clubes vão entregar os relatórios, os balanços financeiros.
Tá ansioso?
Eu gosto muito desse momento do ano.
Gosto mesmo,
apesar de essa pergunta tirando do ano.
Não,
ele falou o número do Bahia, assim, que chegou até agora, 127 milhões o Bahia teve
em 2016.
Em 2016. Nenhum clube do Nordeste tinha chegado a 100. É o Sport, até porque o Sport falou foi 103 ou 117, num cálculo inicial não consolidado ainda. Esse do Bahia parece que já está certo. Então, o Sport também deve ter ultrapassado, mas de toda forma fica claro que o Bahia, ano passado, teve a maior receita da história do futebol nordestino. Que, curiosamente, talvez não seja a receita do Bahia nesse ano, por causa da questão de contrato, assinou a televisão, mas, de qualquer forma, é um clube que teve, por mês, mais de 10 milhões de reais. Mensalmente o Bahia teve mais de 10 milhões de reais para pegar um adversário que mal joga o campeonato da Série D. Pô.
Por isso que eu escolhi, desde o início, o Bahia e Sergipe como jogo mais fraco. E o Bahia consolidou uma escalação depois de alguns testes. Né? Na verdade, só tem uma Celso vai ler a escalação, só tem uma posição que não é essa escalação titular. Celso, lê, por favor, que eu...
O jogo contra o Fortaleza,
isso,
né? Jean, Eduardo, Thiago, Éder e Matheus Reis, Edson, Juninho e Regis, Alione, Zé Rafael e o Brocador.
Na verdade, são duas posições aí que se mexeria para o time ideal, que é Jackson voltando para a defesa e saindo Éder. Thiago está muito bem, o Bahia inclusive vai comprar parte dos direitos de Thiago. E Armeiro, que foi titular
no jogo da, das eliminatórias.
Alguns torcedores do Bahia falaram comigo, caso tu gostou, aí eu falei, ó, vou ser sincero, eu mal vi o jogo da Colômbia. Mas aí outros torcedores do Bahia entraram, assim, né, viram debate e tal, e muitos gostaram da participação.
Ganhou no Bambu da Venezuela, 1-0.
E ele não, foi titular. Foi da Bolívia, pô.
Ou, desculpa, da Bolívia.
Foi da Bolívia. Então,
pior ainda.
Ele foi titular e isso forma mais ou menos o Bahia ideal, que não vai ser o da estreia. O da estreia
não deve contar com o Armeiro. Exatamente,
não deve contar com o Armeiro.
E
eu não, também, não sei se Jackson já voltaria para esse jogo, mas é um time que vem respondendo nas últimas partidas.
E tem a opção.
Jackson,
né?
que falando em defesa, é o zagueiro mais caro já contratado no Nordeste. O Bahia pagou uma cifra enorme ao Inter.
E o Bahia tem opção, só não tem mais uma, né?
Cajá, né?
Cajá.
Que a gente debateu no programa.
E logo em seguida ele deu razão.
Ele resolveu
a questão, né?
Porque ele foi
acionado faltando 5 minutos e disse: vou entrar, não. E aí.
Acabou-se, né?
E aí acabou. Isso aí tu não vai entrar mais nunca também, né?
Com o Guto Ferreira, pelo menos não.
Não, e aí tá certo. E aí o presidente do Bahia deu entrevista depois, assim. Porra, disse que, ó, o jogador é pago pra jogar 5 minutos, 10 minutos o tempo que o treinador
tá certo. E é isso mesmo.
E agora o Bahia. E se tem um jogador que não pode reclamar de falta de chance no Bahia, é Renato.
Na verdade, eu achei um pouco de burrice, porque no momento de jogador.
Acho que ele plantou, na verdade.
Calma, mas por que burrice? Porque no momento onde nessas batalhas históricas e quase sempre com o jogador certo em exigindo isso aqui algumas vezes, porque muitas vezes você vê que passa do ponto. O próprio Fred Adu, o próprio Bahia agora ganhou, o cara jogou 20 minutos, ganhou um negócio assim inacreditável, mas beleza, tá lá no contrato. Mas vendo pelo lado do clube, se tiver tudo em dia com o Cajá e você tem um ato desse porte, você está pagando para o cara jogar, e o cara se nega a jogar, na hora que vai fazer o distrato,
justa causa.
O Bahia consegue também a sua vantagem na hora de fazer o distrato. Então,
justa causa aí.
É um vacilo muito grande de Cajá sair dessa forma, porque se ele quiser sair, não precisava sair desse jeito.
O problema
não
é que o salário que ele recebe, ninguém paga.
Sim, meu amigo, mas isso aí, então, se ninguém paga e o Bahia está... Veja, ninguém paga e o Bahia acaba preso porque o Bahia não consegue emprestar. Aí, de repente, acontece um negócio desse e o Bahia vai na justiça e diz, ó...
Consegue se livrar do salário.
Não vou pagar para o jogador que não quer jogar.
Pode acontecer alguma coisa do tipo, porque ele deve estar caminhando para a Ponte Preta.
Achei muito fácil,
cara. Voltando para a Ponte Preta. Mas a Ponte Preta não vai pagar 300 mil reais a Cajá.
Não vai, ele não. Então, ele vai voltar vários patamares, inclusive salariais.
Que o Bahia não, vai pagar uma parte. Então, mas de repente o Bahia pode até usar isso pra dizer, ó, bicho, na moral, tu vai voltar pra Ponte e não vou pagar, arcar com nada. Ou a Ponte paga 200, paga 150, paga quanto quiser, depois desse ato aqui, vou acionar você em tal forma, e, enfim. Eu acho que ele se enrolou de graça.
Bom, e o sorteio do cruzamento das quartas de final do Nordestão, ele abriu a perspectiva para semifinais históricas, né? Na competição. A gente pode ter o clássico das multidões de um lado e pode ter o Bavi do outro lado.
E era até uma final histórica também, uma final sergipana. Assim, não vamos descartar, não. E pode ter.
Assim, antes de a gente chegar no devaneio, não, vamos para o provável.
Carro com desconto desse bicho.
Parava.
Como é que é?
Um carro com desconto. Tem que fazer uma aposta assim.
Quem gosta de aposta é Fred. Tu botava um realzinho, não, Fred? Não vale, não?
Nenhum.
E Itabaiana seja final?
Final não.
Sergipana.
Sergipe e Itabaiana.
Tu botava um real, mas...
Eu tô achando que tá gastando... Tá caro aqui o tempo que tá já sendo perdido conjecturando.
É verdade. Vamos porque é só um palpável, que é tangível. Posso fazer um teaser?
Campinense River.
Posso fazer um teaser? Um teaserzinho? Já pro Escolha Morte de terça-feira. Perfeito. Que vai pro ar terça-feira. É o tema do próximo...
Escolha o morro.
Qual é o maior clássico do Nordeste? E aí, colocamos vários clássicos na discussão, e entre, obviamente, estão esses dois que podem ser as semifinais. Sport e Santa.
Assistam. Sobre o chaveamento, a parte da brincadeira sobre uma possibilidade de uma final sergipana, que seria inédito com Itabaiana e Sergipe. Na casa de apostas aí, nem que se botar um real...
Fica rico.
Volta muito
real.
Muda
a vida.
Muda de vida. Mas, deixando isso de lado e focando... A Copa do Nordeste não teve uma média de público boa, não estou nem falando aqui, na verdade, com os números de cabeça, mas assim, para quem acompanhou todos os jogos, e nesse ano, esse foi a primeira Copa do Nordeste, onde todo mundo, o Sport Interativo entrou nas principais operadoras, ou seja, todo mundo pôde ver, Net, Sky, ou quem tivesse TV por assinatura, pôde acompanhar melhor, ver mais jogos, e muitos estádios vazios. Porém, a tendência agora é de que, como em outros anos, isso mude de cenário, e a semifinal venha a ser um produto que a Copa do Nordeste se esperava há tempos. Por exemplo, em 2013, a final que Fred costuma brincar, foi Asa e Campinense, e podia ter sido no Ceará e Fortaleza, porque os dois fracassaram nas semifinais. Em 2014, teve foi interessante. Foi Sport Ceará na final, o Fortaleza é um mercado grande,
e a semifinal foi Santos.
Mas na outra foi o América de Natal com o Ceará. Então, assim, já não tinha um mercado de Salvador, fazia falta. Aí depois de 13 e 14, chega 2015, que foi um cenário interessantíssimo, porque teve Sport e Bahia na semifinal, os dois clubes mais vencedores da região numa semifinal, e na outra, Vitória e Ceará, ou seja, unindo Salvador e o mercado cearense. Então, assim, não por acaso, aquela final, fiz até um post, depois de muitos anos, acho que, se não me engano, é a ocasião, depois de 6 ou 7 anos, teve uma final com 100 mil pessoas, que foram 40 mil na Fonte Nova e 60 mil no Castelão.
E nessa época, isso que se discutia, a questão do G4 Nordeste, Ceará se entrar no lugar do Santa. E agora...
É o contrário. É. Mas aí vai para 2016, com Sport Campinense de um lado e Santa e Bahia de outro. Ainda não é o ideal por causa do Campinense e pelo momento dos times naquela circunstância. Agora, embora não tenha Fortaleza, 2015 me pareceu o cenário mais próximo, né? Porque podia ser dois do Recife, um de Salvador, mas tendo Fortaleza representado. Agora, vai ser o grande teste de audiência. Por quê? Se isso acontecer, o Clássico das Multidões, os dois jogos passam para cá. Para o Recife, os dois jogos passam para cá, e os dois jogos de Salvador, os dois Bavis passariam para Salvador. Em relação à TV aberta, a Rede Bahia, que é a Globo de lá, transmitiria os dois jogos, a Globo Nordeste transmitiria os dois jogos para cá, e nacionalmente o Sport Interativo, via os canais dele lá, poderia passar um jogo de cada. Em relação a isso, eu não tenho dúvida que seria, até pelo fato de um clássico chamar o outro. Porque, veja, você está disputando um clássico, sabendo que do outro lado tem um clássico estadual de peso do outro lado, até isso valoriza o seu, de saber que o classificado daqui vai medir forças com o melhor de lá. Acontecendo isso, não é botando o carro na frente do Rio Borrino, é só sinalizando o cenário provável. Tendo um clássico das multidões em um Bavi, a Copa do Nordeste, ela volta a ganhar um fôlego de produto.
Pela primeira vez, teria uma semifinal, na história da Copa do Nordeste, uma semifinal com os quatro maiores clubes do Nordeste.
Juntos. Nesse contexto, juntos. No Escolha ou Morre que a gente fez, porque no Escolha ou Morre 2015,
Ceará. Mas hoje, dentro do contexto atual, 2017, seria a primeira vez com os quatro maiores clubes.
E o que é que renderia juntos. Isso? A garantia de um Pernambuco e Bahia na final, que aí não tem a menor dúvida que são os dois principais mercados, e mesmo que o rival não esteja, tipo, se for o Santos, se for o Sport, as outras torcidas rivais acompanharão as finais. Então, assim, Pernambuco e Bahia, se houvesse essa final, ou seja, tendo essa semifinal, há a garantia da final Pernambuco-Bahia. E qualquer que fosse a composição, seriam quatro composições possíveis, seria Recife com Salvador com mercado.
E teria um envolvimento massivo
nas duas cidades. Seria um clássico regional, teria os dois principais mercados envolvidos e colocaria Pernambuco e Bahia na rota depois de 16 anos. É. Pernambuco e Bahia decidiram a Copa do Nordeste pela última vez em 2001. Não por acaso, o maior público da história da Copa do Nordeste. 65 mil Sport, pessoas. Bahia atropelou o Sport 3-1 na Fonte Nova. E em 2000...
O Sport era Zete.
E em 2000, com 42 mil pessoas na Ilha do Retiro, Sport e Vitória. Ou seja, foram dois anos com os dois jogos sendo transmitidos ao vivo. Não por acaso, aí em 2002 foi um Bavi. Não por acaso, aquilo ali se considera o auge da Copa do Nordeste. Sim, 2000, Sport e Vitória, o ano que transforma o ano seguinte no turno. Sport e Bahia sendo a final de maior...
Da maior Copa do Nordeste da história.
Transmitido para toda a região. Foi um sucesso tão grande naquela época, só voltando ao passado, que 2002 foi o Bavi, passou ao vivo na Globo para Recife. Hoje isso não imagina. Por exemplo, as últimas finais da Copa do Nordeste que não tiveram pernambucano não transmitiu para cá, não. Quem acompanhou aqui, acompanhou via TV a cabo. Mas a Copa do Nordeste naquele momento foi de tal forma que o Bavi passou para cá. Eu assisti. Sim. Então, nesse momento, se confirmar o favoritismo, a Copa do Nordeste como produto, e no momento onde ela está sendo rediscutida, o formato dela, pode ser um grande fôlego que ela estava precisando nesses últimos dois anos.
Mas, por outro lado, pode ter...
Mas pode
ter, Sergipe.
Pode ter Sergipe trabalhando.
Sergipe. Não, calma. Sergipe e. Bom,
agora que a gente já começou a falar bobagem.
Não, um forte abraço a todos, galera.
A turma do Sergipe.
Porque você nunca falou que os outros
são bobagem.
Deixa eu terminar de falar.
Isso que eu tô falando até agora.
Pode ter Campinense. Campinense. Pode ser. Uma semifinal. Campinense, Itabaiana, River e Sergipe.
E aí, boa sorte.
E aí, o cara que apostou nisso ficou rico. Agora, rapidinho. A gente vai falar da seleção, não é?
Precisa não, pô.
Ah, tá bom, tá certo.
A gente se encontra em 2018 na Copa.
Tá bom.
Um forte abraço a todos, galera. Paulinho manda um abraço. Até
time
a próxima.
Time misto do Uruguai.
Tchau, tchau. Time pequeno pega na fase
de grupos. Time misto do Uruguai.
Cabeça de chave não vai ser.
Time misto. Pegou time misto do Uruguai, né?
Tá certo.
Como é que é?
Pegou o misto do Uruguai. Tchau, tchau, galera.